A segunda parte da nossa reunião, já com a presença do Sr. Ministro da Cultura, Sr. Secretário de Estado, que aproveito para cumprimentar e desejar as boas-vindas da 12ª Comissão e agradecer também a presença. E, em primeiro lugar, desejava chamar a atenção dos Srs. Deputados para que uma reunião seja eficaz e produtiva. É preciso ter algum rigor na sua condução e, pela parte que me toca, farei os esforços possíveis. E queria propor-lhes desde já e apelar à vossa aceitação de seguinte modelo de funcionamento. Poderíamos, numa primeira ronda, utilizar 8 minutos para cada um dos partidos, 8 minutos para a resposta do Sr. Ministro também, e depois, se for necessária uma segunda ronda, aí poderemos utilizar menos tempo. É porque estes 8 minutos dão logo um total de 80 minutos, 1 hora e 20. E se numa segunda ronda precisarmos de uma segunda ronda, então aí vamos diminuir o tempo. Eu creio que com 3 minutos e uma nota final de 15 minutos para o Sr. Ministro, se também for necessário, creio que assim teremos condições para que a reunião seja produtiva e interessante. Então, dou de imediato a palavra ao Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Eu só para avisar, estes 8 minutos iniciais iremos distribuí-los por mim e pela deputada Rosalina Martins. Sr. Ministro, isso passou pouco mais de um mês depois da sua vinda cá, da sua última vinda cá, e, portanto, não irei pôr nenhumas questões de fundo que foram suficientemente explanadas durante essa audição. Queria apenas falar de algumas questões concretas relacionadas com as áreas a que deu prioridade no exercício do seu cargo. E algumas áreas concretas, a começar pelo património, incluindo aquele que está na Cinemateca Portuguesa. Tem vindo ultimamente nos jornais, mas já é uma questão que vem de há muitos anos, a vontade de existir no Porto um polo, uma extensão da Cinemateca. Talvez o mais importante seja que o Porto e, eventualmente, outras cidades do país tenham acesso ao espólio da própria Cinemateca e, portanto, tenham acesso a filmes que não correm no circuito comercial e que dificilmente poderão ser vistas por imensos alunos das áreas do audiovisual que existem no Porto, mas também por muitos amantes do cinema que neste momento não têm oferta suficiente naquela área metropolitana. E sobre isto, eu queria saber como é que está direcionada esta solução, como é que já está equacionada uma solução para isso e quais são os problemas que se põem ao facto disto nunca se ter resolvido, porque não é fácil fazer isto. Um segundo tema tem a ver ainda dentro do património com alguns espólios. A questão dos espólios ficarem em território nacional é sempre uma questão que provoca grande afetividade e grande reação por parte de algumas pessoas. Eu gostava que me pudesse fazer o ponto da situação relativamente aos espólios de que se fala, designadamente Fernando Pessoa, Vieira da Silva, a biblioteca e a coleção do ex-IPA, Instituto Português de Arqueologia, exatamente, e a própria coleção do Fado, aquela coleção que foi, em princípio, está com o contrato de promessa por parte do Estado. Relativamente aos museus, eu gostava que me dissesse se as questões que todos os anos se põem de dificuldade de funcionamento durante as férias, por causa das férias do pessoal, e as dificuldades, os constrangimentos financeiros que às vezes ameaçam as programações normais dos museus, como é que é? Como é que está a situação? Se conseguiram assegurar esse funcionamento? Outras três perguntas que eu queria fazer era sobre o apoio às artes. como sabe, os agentes artísticos queixam-se de que, mais importante do que haver uma dotação financeira suficiente, ou tão importante como isso, é haver alguma estabilidade na forma como os apoios são dados, para lhes permitir desenvolver projetos que, obviamente, não podem ser feitos em cima do joelho. Queria saber quais são as perspectivas, falámos disso na última reunião, saber se há algum desenvolvimento relativamente a esta área. Finalmente, do CREN, o CREN tem algumas linhas que possibilitam a entrada de projetos culturais, mas tanto quanto a gente sabe dos QCAs anteriores, e este também é assim, normalmente as regras que regem a aplicação destes programas são muito pouco adaptáveis a questões como as da cultura e outras questões imateriais. Eu gostaria de saber se o Sr. Ministro, enfim, tem alguma perspectiva ou está a desenvolver diligências para que haja possibilidade por parte das áreas culturais de fixar alguns das linhas, de alguns dos financiamentos do CREN. E, finalmente, em julho, Portugal vai assumir a presidência da Cplp durante 2 anos. Nós acabamos de ratificar no Parlamento o acordo ortográfico. Eu pergunto se destas duas factos resulta alguma capacidade especial por parte do Ministério da Cultura de desenvolver aquilo que é uma das prioridades do Ministério, a língua. Portanto, as políticas ligadas à língua portuguesa. E é tudo, Sr. Ministro. Eu passaria à minha colega Rosalina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado. E a minha questão vai em torno de algumas notícias vindas a lume nos últimos tempos relativamente à candidatura a património, a uma candidatura luso-galaica a património imaterial da Unesco. Esta candidatura já foi apresentada em 2003. Na altura eu tive a oportunidade de acompanhar com alguma proximidade todo o trabalho que envolveu a apresentação desta candidatura, uma vez que ela foi muito trabalhada, quer pelos municípios da Galiza, quer pelos municípios do Norte de Portugal, mais concretamente os municípios do Val do Minho e do Val do Lima, que tiveram aqui uma prestação interessante relativamente à apresentação da candidatura. É uma candidatura que nasceu da sociedade civil, que teve como base as escolas um projeto Ponte das Ondas e que foi rejeitada pela Unesco, tendo sido considerada que a lista de património apresentada era muito, muito, muito vasto. Segundo os promotores, ela esteve pendente até ao último momento e acabou por ser rejeitada. Entretanto, tal como é do conhecimento de todos, esta candidatura foi reformulada e o património foi centrado em, o património imaterial foi centrado em 4 eixos: os rituais das festas de inverno, as mitologias dos castros, o cancioneiro popular e as tradições agro-marítimas. Sabemos que temos aqui um pequeno problema em termos de organização e gestão territorial, portanto a Galiza tem um governo regional com um gabinete de cultura próprio que apoia estas iniciativas e que, portanto, dá grande visibilidade a todos estes projetos. Há poucos dias nós, os deputados do Norte, fomos convocados para uma reunião com os promotores desta candidatura e tomámos conhecimento que quer o Governo da Galiza, quer o Governo Central de Espanha dão um apoio a esta candidatura. É evidente que há aqui uma ressalva a fazer porque o Governo de Espanha, se estivesse muito interessado nesta candidatura, já na anterior propositura teria apoiado e preferiu apoiar o Flamengo e, portanto, deixou à iniciativa do Governo português a apresentação desta candidatura. Como os promotores se queixam do sucessivo adiamento de audiências por parte do Ministério da Cultura e, portanto, consideram que os prazos estão a esgotar, a minha questão é muito simples. O Ministério da Cultura vai ou não dar resposta a esta a esta intenção de reapresentação da candidatura e se efetivamente o governo português vai de novo apresentar esta candidatura na Unesco e se ela tem ou se ela terá alguma viabilidade em termos de aprovação agora nesta fase, sabendo que existe uma nova convenção e que, portanto, a regulamentação desta convenção ainda não está estabilizada e, portanto, ainda não são conhecidos os critérios que vão orientar a análise das candidaturas que serão apresentadas nesta nova fase. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Ministro.
Bom dia. Gostava de começar por saudar as senhoras e os senhores deputados presentes, de dizer que é sempre um prazer e um privilégio vir ao Parlamento e vir falar, nomeadamente também à Comissão, a esta Comissão. Gostava de lamentar o curto intervalo entre audições parlamentares, na medida em que estive cá a 19 de março, se a memória não falha, voltei a estar a 19 de maio e menos de um mês depois estou cá outra vez. Mas são os regulamentos e eu cumpri-los-ei com o prazer com que disse que cá estava e é absolutamente verdade, mas acho que não é previsível que muitas coisas tenham mudado num mês. E, portanto, se nós tivéssemos esta reunião daqui a um mês, provavelmente teríamos muito mais coisas para dizer e para relatar. Vamos às perguntas feitas. Eu vou tentar ser sumário e breve e tentar responder a todas elas. Relativamente à Cinemateca, gostava de dizer que tomei posse no dia 30 de janeiro, no dia 11 de fevereiro, porque isso era uma preocupação minha, eram duas preocupações centrais minhas. Uma, a de assegurar que houvesse um polo expositivo e de exibição de cinema no Porto, houvesse uma Cinemateca no Porto, houvesse uma estrutura que preenchesse essa lacuna de exibição no Porto. É também uma preocupação minha que possa haver exibição de cinema não só no Porto, mas noutras cidades, e nomeadamente que possam ser utilizados cineteatros que já foram restaurados, reabilitados para esse efeito e esse propósito. E, portanto, no dia 11 de fevereiro, chamei o diretor da Cinemateca, o Dr. João Bernardo da Costa, e coloquei-lhe as duas questões, esta e uma outra questão, que é a do acervo da RTP em matéria de imagens em movimento, e, portanto, do arquivo fílmico e o arquivo das imagens da RTP, a fazer ou a realizar no ANIME, no espaço do ANIME, isto é, na Quinta de Belas, e, portanto, a realizar através da construção, criação de uns cofres fortes, de uns depósitos onde essas imagens possam ser preservadas em condições de umidade e temperatura que permitam a sua preservação e depois a sua utilização. E sobre estas duas coisas, o Dr. João Bernardo da Costa explicou-me qual era a situação e quais eram as dificuldades e disse-me que tudo faria, como era óbvio, para que esses problemas fossem ultrapassados. Relativamente ao ANIME e, portanto, relativamente àquilo que são as imagens da RTP por em arquivo, o concurso já foi lançado, já foi aberto e, portanto, espera-se que haja adjudicação ainda este mês relativamente a essa questão. Era uma questão que se arrastava na relação com a RTP. Julgo que esse concurso está aberto e, portanto, proximamente haverá condições para lá serem colocados os arquivos. O problema que temos é o de assegurar que haja o pessoal e a gestão necessária, uma vez que lá esteja colocado esse arquivo da RTP, para que ele possa ser utilizado agilmente por parte daqueles que sejam as pessoas a requerer a sua utilização, a sua consulta, a utilização das imagens que sejam arquivadas. O segundo problema é o problema da exposição, nomeadamente, especificamente, do Porto. Relativamente a essa questão, aquilo que me foi dito foi que havia uma hipótese, uma oportunidade, que era a da Casa das Artes. A Casa das Artes tinha necessidade de obras de restauro. Essas obras de restauro tinham a ver com um teto que tinha caído e com a inexistência de acessibilidade por parte de deficientes motores às próprias casas das artes, não estava preparada para o efeito, e a necessidade de instalar um elevador e uma casa de banho para deficientes que fosse construída no resto do chão ou na cave, mas fosse construída de maneira que fosse acessível aos deficientes, que às pessoas que tivessem alguma inabilitação e que quisessem deslocar-se à Casa das Artes. Essas obras foi pedido ao arquiteto Souto Moura que fizesse um projeto. Esse projeto existe, está orçamentado a obra toda, incluindo o IVA, em qualquer coisa com 432 mil euros, e, na minha opinião, sem que esta opinião seja absolutamente definitiva, na minha opinião, acho que deveríamos tentar fazer uma revisão ainda do projeto com o arquiteto Souto Moura, de modo a assegurar que a Casa das Artes no Porto, que só tem uma sala adequada a cinema, pudesse ter não uma, mas duas salas adequadas a cinema, ou seja, que a outra sala, que é um auditório, um anfiteatro, pudesse também ela ser adaptada para o efeito e, portanto, pudesse aí também ser feita a projeção. É preciso ver se isso é uma coisa com um encargo muito elevado e se esse encargo poderá ser suportado. Caso em que, se assim for, faz-se agora a obra de restauro e de adaptação, começa-se a utilizar a Casa das Artes para o efeito. A questão que se coloca depois é uma questão de gestão deste polo. O Dr. João Bernardo da Costa, o diretor da Cinemateca, levantou-me dois problemas. O primeiro problema tinha a ver com assegurar que a programação fosse feita em função das necessidades culturais do Porto e não houvesse apenas uma renovação da programação que era feita em Lisboa. A situação cultural do Porto é, obviamente, diferente em matéria de cinema da de Lisboa. Lisboa tem mais oferta do que o Porto. A necessidade de exibir coisas que sejam adequadas em função das necessidades culturais do Porto tem que ser assegurada por programadores no Porto, e ele insistiu nisso. O segundo problema é um problema de existência de cópias em número suficiente que permitam, sem risco do acervo, que deve ser preservado, do acervo fílmico que está no anime, no arquivo das imagens em movimento, que possam ser utilizadas para assegurar uma programação competente e uma programação adequada nesse polo expositivo do Porto. Não vejo nenhuma dificuldade, não acho que exista qualquer entrave, acho que os problemas estão resolvidos. Falta agora ou rever esse projeto e ver se esse projeto revisto é executável ou não, se não for executar o que existe e, portanto, fazer as obras correspondentes. Já existe verba para esse efeito. Relativamente aos espólios, a situação é uma situação sempre muito delicada, porque os espólios são muitas vezes da titularidade de herdeiros familiares. Muitas vezes esses titulares e familiares entregam, depositam pro bono esses mesmos espólios junto de museus. Às vezes têm necessidades económicas que os levam a pensar que seria bom poderem vender livremente aquele espólio e, portanto, foi-se aqui uma situação algo complicada em que é necessário assegurar a preservação do interesse público e, portanto, é necessário assegurar que aquilo que deva ser mantido no território nacional e mantido de uma forma que possa ser utilizada pelo público e vista pelo público seja assegurada e, ao mesmo tempo, fazer isso sem que se estejam, digamos, a ofender legítimos interesses, que são os interesses dos titulares desses direitos, por um lado, e, por outro lado, sem se estar a dar um sinal, que seja um sinal, eu diria, errado ao mercado e que levasse todos os outros titulares de espólios a retrair-se e a não colocarem espólios, nomeadamente em depósito e pro bono, nos locais onde possam e devam ser colocados. Existem problemas específicos, eu, se tiver a oportunidade de entrar neles, relativamente a Fernando Pessoa, a Vieira da Silva, a biblioteca do IPA não é um espólio, é apenas a perversão de uma coisa que é importante, mas não é um espólio. Relativamente à biblioteca do IPA, aquilo que posso dizer é que estamos a fazer tudo o que seja necessário para que exista um local onde essa biblioteca possa ser preservada, e não só a biblioteca do IPA, mas tudo aquilo que estava no antigo IPA, que vai ser vagado para ser lá instalado o Museu dos Costos, o futuro Museu dos Costos. E, portanto, tudo isso estará adequado. Quanto ao problema da relação com o Bruce Bastin e, portanto, do Fado, esse problema é um problema de natureza contratual, está a ser gerido enquanto problema contratual e veremos em que termos é que esse problema contratual poderá ser cumprido, de modo a preservar aquilo que é o interesse do Estado, que é o de pagar o preço que seja o preço justo, eventualmente o preço contratualmente acertado, em função daquilo que é a situação, da, digamos, do conjunto de bens que são objeto desse mesmo contrato. Relativamente aos
Senhor
museus...
Ministro, tenho pena de dizer-lhe que já ultrapassou o seu tempo.
Não, fico-me por aqui e vou tentar ser mais breve nas outras respostas e depois utilizarei esse tempo para outro.
Tem a palavra o PSD?
Sr. Ministro, bom dia. Temos aqui várias questões a pôr, a primeira das quais, para já, o Sr. Ministro referiu aqui há uns, na sua primeira vez que aqui se encontrou, e que nos preocupa imenso, porquanto se comprometeu a resolver o assunto sobre a lei do mecenato. Como sabe, é uma lei que não funciona, não é funcional, não é expedita e não está dentro da realidade da contemporaneidade e exigência que os meios culturais necessitam e de tanto auguram. Por isso mesmo, saber em que termos é que o Sr. Ministro em que se encontra a preparação de uma nova lei de mecenato que apoie de forma efetiva os bens culturais. Primeira questão. A segunda questão que ficámos apreensivos foi presente exatamente no dia 6 de junho, no Jornal Público, a sua assessora, ex-ministra Pires de Lima, ter afirmado falta de capacidade para executar com alguma celeridade, falta de capacidade para executar com alguma celeridade a requalificação da Casa das Artes. O projeto arquitetónico existe, mas o Ministério orçamentou meios financeiros que acabaram por não ser utilizados nesta obra. O Sr. Ministro acabou de confirmar exatamente os 200 mil euros para a recuperação da Casa das Artes. E então, desejamos saber em que termos execuíveis podem ser feita a sua execução e a sua aplicabilidade, tendo em conta, inclusive, estas afirmações da sua assessora, doutora Pires Lima. Já se falou aqui também no património imaterial da humanidade, na cultura luso-galaica, em que, obviamente, está em causa os rituais das festas de inverno, a mitologia dos castros, o cancioneiro popular e as tradições agromarítimas. Em que termos se encontra essa candidatura e em que forma é que o Sr. Ministro nos pode falar não só sobre ela, mas também em que termos é que se pode considerar para breve a sua efetiva candidatura. Neste âmbito também do património material da humanidade, está pronta, e sabemos já, e há muito tempo já se fala disso, sobre a candidatura do Fado a património e material da humanidade. Não vale a pena dissertarmos sobre o mesmo, já muito se falou, se escreveu sobre ele e todos nós sabemos de uma forma ou de outra, mais sentida, menos sentida, pouco importa, mas de que, de facto, o fado e a canção napolitana são as únicas duas canções urbanas que resistiram à civilidade europeia. Considerando exatamente esta excepcionalidade que o fado se encerra neste património e nesta diversidade cultural tanto se fala, pretendemos saber, efetivamente, concretamente, o que é que se pretende atingir, quando, como, em relação a esta candidatura do Fado, porque já tarda e já muito dele fala, sem que se consiga efetivar, concretizar aquilo que nós todos auguramos, porquanto, inclusive, é a grande obra musical da diáspora portuguesa, em relação além do mar, além do Tejo, e há quem Tejo, e mais não direi. Também pretendo saber como é que está, em que se encontra, a segunda tentativa, já que a primeira foi derradeira, da candidatura do património da humanidade da vila de Vila Viçosa. Também sabendo, enfim, a exiguidade dos meios que o Ministério da Cultura tem e o orçamento parco que tem, ora bem, como é que vai resolver o problema dos sedentários, tanto mais que foram 6 que foram postos no quadro da mobilidade, em que situação se encontra.
Sr. Deputado, pedem que, desculpe interrompê-lo, pedem que fale um pouco mais alto, por favor.
Mas também, de qualquer forma, estou terminando, e é exatamente saber sobre o ponto de situação sobre os sedentários, o que é que faz mais tensão de fazer em relação às pessoas envolvidas no Ministério da Cultura, que tanto pouco apoio, de alguma forma ou de outra, já há muitos anos vem dando à cultura portuguesa de uma forma generalizada. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Ministro, para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito rapidamente, relativamente à lei do mecenato, queria dizer que estamos...
Sr. Ministro, desculpe lá. Esqueci-me uma coisa. As obras de recuperação do Salão do Nobre do Conservatório de Lisboa. Muito obrigado.
Começando pela última, o Salão Nobre do Conservatório de Lisboa não é da nossa competência, da nossa responsabilidade, é Ministério da Educação e, portanto, não somos nós quem pode pronunciar sobre isso. Houve uma pergunta feita já por um deputado e relativamente a essa pergunta, a resposta que foi dada foi o referido concurso público foi adjudicado pela Direção-Geral de Educação de Lisboa, do Ministério da Educação, entidade habilitada a responder, portanto, às questões colocadas, o Ministério da Cultura dará o apoio técnico que vier a ser solicitado, se vier a ser solicitado, isto é, se o IGESPAR for consultado, se tudo isso será feito, mas a obra não é da responsabilidade do Ministério da Cultura, é sim do Ministério da Educação. O ofício 2057, de 6 de junho de 2008, e isto foi a resposta, e a pergunta foi feita pela deputada Luísa Mesquita, e nós já respondemos a essa pergunta. Só para explicar que é o Ministério da Educação e não é o Ministério da Cultura. Relativamente à lei de mecenato, há um projeto em vias de conclusão, que está a ser elaborado. Uma vez que esse projeto esteja elaborado, vão ser chamados, vão ser convidados a pronunciar sobre ele algumas pessoas que nós entendemos são peritos sobre a matéria, são pessoas especialmente interessadas nessa matéria, nomeadamente fundações ou pessoas que acompanham os problemas associados ao mecenato, especialmente. Gostava de dizer que o problema do mecenato, tal como um outro problema muito importante, que é o problema do IVA cultural, são duas questões que têm que ser resolvidas em termos e em sede de orçamento. E, portanto, elas ou são resolvidas ainda neste orçamento para 2009, e, portanto, se consegue estabelecer uma regra que não só contemple o mecenato na linha da lei dos exercícios fiscais, que é o que está em vigor, mas também estabelecendo um regime especial para, digamos, o mecenato cultural. Aquilo que nos preocupa neste momento, muito especialmente, é assegurar que o processo seja um processo célebre, um processo expedito e que não haja, digamos, uma grande lentidão no reconhecimento de um determinado pagamento como lei do mecenato. Abrangente. Acho que o problema da abrangência está razoavelmente resolvido. É a primeira conclusão que tenho. Não é uma conclusão definitiva, como disse, vai ser discutido esse projeto, mas é a primeira conclusão que tenho. Como disse na altura, aquilo que nós esperamos é, antes de 30 de setembro, ter estes diplomas concluídos para que possam depois ser discutidos e eventualmente aprovados. Relativamente à Casa das Artes, acho que disse, expliquei o que é que se passava com a Casa das Artes. Não há entrave nenhum a que se venha a fazer isso. Acho que, pelo contrário, foi muito rápida a resolução, as tomadas decisões relativamente ao problema da Casa das Artes e ao polo expositivo do Porto. Gostava de dizer que lamento, tenho pena, que a senhora ministra, ex-ministra da Cultura, a professora Isabel Pessoa Lima, intervenha publicamente sobre uns assuntos que eram da sua responsabilidade. Acho que era melhor que tivéssemos o comportamento que o ministro Correia de Campos tem tido relativamente a estas coisas. E, portanto, que deixasse quem agora tem a responsabilidade de tomar as decisões, que as tome no seu tempo, sem prejuízo, obviamente, de ela exercer todo o direito à crítica, todo o direito à intervenção que acha que deva ter no seu contexto. Mas acho que deveria haver um período de continência, um período de alguma recusa de intervenção e de abstenção de intervenção sobre matérias que tão recentemente tutelou. E, portanto, acho que teria sido melhor. Mas, como digo, não me faz pessoalmente, politicamente, diferença nenhuma que haja essa intervenção. Relativamente à Casa das Artes, aquilo que fiz foi aquilo que antes relatei. Relativamente à questão do património material da humanidade luso-calaico, eu vou pedir depois à Associação de Estado, se ela se não importa, de referir detalhadamente a isso e responder também à senhora deputada Rosalina Martins sobre esta matéria. Gostava de dizer muito sumariamente sobre isso que, em primeiro lugar, a Convenção sobre o Património Imaterial da Humanidade entrará em vigor relativamente a nós a 21 de agosto deste ano, e apenas a 21 de agosto deste ano, que as candidaturas são da iniciativa da sociedade civil e não do Estado, portanto não cabe ao Estado promover essas candidaturas. Em terceiro lugar, que essas candidaturas deverão ser feitas com grande qualidade para assegurar a sua viabilidade. Existe neste momento, por parte da Unesco, não digo que isso aconteça generalizadamente também e nomeadamente no património material, mas existe neste momento, por parte da Unesco, uma atitude que é de achar que muito, muito património foi declarado património da humanidade na Europa e que muito pouco património fora da Europa foi declarado património da humanidade. E, portanto, há um revalorizar do património de fora da Europa e um desvalorizar do património europeu. E, portanto, isto significa que as candidaturas têm que ser especialmente convincentes, têm que normalmente ser feitas dando-lhe uma maior amplitude e, portanto, todo esse trabalho preparatório é um trabalho mais exigente. Gostava de dizer, muito sumariamente, relativamente ao património luso-galaico, que ele ainda não está inventariado e que a candidatura, quando me dizem que não está estabilizada, aquilo que no fundo é preciso dizer é que o património não está ainda sequer inventariado e, portanto, não é sequer possível apresentar a candidatura. Há umas coisas ainda a ser, mas o Sr. Secretário de Estado sabe muito mais disso do que eu e explicará detalhadamente essa questão. Relativamente às obras do Património da Humanidade Fado, mutatis mutandis se aplica. Relativamente à Vila Viçosa, mutatis mutandis se aplica. Quanto a... E aproveitarei, julgo que ainda não cheguei aos 8 minutos, pois não? Então, se me fosse permitido, eu aproveitava para dizer e para responder algumas questões que me foram colocadas antes. Quanto à estabilidade dos apoios DG Artes, é uma preocupação nossa. A deputada Manuel Melo não está, mas eu gostaria de o dizer. É uma preocupação nossa o problema da estabilidade dos apoios às artes e, portanto, assegurar a consensualização das regras desses apoios para que os artistas e os agentes culturais possam saber dessa estabilidade. Em segundo lugar, é uma preocupação nossa a revisão dos regulamentos e dos fatores de valorização dos programas e das candidaturas no âmbito do CREN. Estamos a fazer essa revisão dos regulamentos, de modo a que os fatores, os elementos culturais sejam revalorizados e sejam reconsiderados em termos diferentes nesses regulamentos e que sejam fatores de valorização diversos aqueles que são considerados, nomeadamente, nos projetos culturais. Porquê? Porque muitas vezes, por exemplo, os fatores de competitividade considera-se que é especialmente relevante o volume do investimento. É especialmente relevante saber se contribui ou não para a balança de mercadorias e, portanto, a exportação. É especialmente relevante saber se o património, se o projeto é um projeto internacional. Muitas vezes estes fatores não são fatores suscetíveis de ser alcançados, quer no que diz respeito à dimensão, quer ao caráter internacional, quer à exportação de valor, por parte dos projetos culturais, que são projetos normalmente destinados ao público português, à formação de público, à criação de público, ao gosto e à formação desse público, do ponto de vista dele ter oportunidade para poder assistir a essas coisas e a esses espetáculos, a essas atividades culturais, à criação dos artistas e dos autores portugueses. E, portanto, esses fatores de valorização não existem, não podem ser considerados nos mesmos termos. Portanto, aquilo que temos proposto é que isso seja revisto. Tenho mais 2 minutos, é? Se tenho mais 2 minutos, diria ainda, relativamente à Cplp e à sua presidência, que, ratificação do acordo gráfico, que nos parece que é um momento muito importante e é uma oportunidade extraordinária que devemos utilizar para fazer um trabalho no âmbito da língua. A Cplp vai reunir a Cimeira da Cplp sob o tema e sob o lema da língua portuguesa e é indispensável usar este momento para, juntamente com os outros países da Cplp, se fazerem projetos e programas que permitam essa valorização, esse aprofundamento, essa expansão da língua portuguesa. Existe um trabalho que está a ser conduzido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, nomeadamente pela Secretaria de Estado da Cooperação, e que tem a ver com a criação de um fundo para a língua e da utilização desse fundo, e no âmbito do Ministério dos Negócios Estrangeiros também aquilo que eu chamaria a refundação, a expressão não é minha, do Instituto Camões. Tudo isso será o objeto de uma resolução do Conselho de Ministros que está preparada e que se pensa que virá a ser integralmente consensualizada e depois discutida em Conselho de Ministros nos próximos 15 dias e, portanto, em qualquer caso, antes da cimeira da Cplp, que terá lugar a 24, 25 de julho deste ano. E pronto.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Não sei se o Sr. Secretário de Estado talvez pudesse intervir já.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Respondendo à questão do património galaico-português colocada pela Sra. Deputada Rosalina Martins e pelo Sr. Deputado Câmara Pereira, o Sr. Ministro já respondeu em parte e na questão de base a isto, mas deixem-me acrescentar alguns detalhes informativos relativamente a isto. Primeiro, quanto à questão dos pedidos de audiência, devo dizer que a Associação Ponte nas Ondas vai ser recebida pelo IMC. O IMC é a instituição do Ministério da Cultura que, no âmbito, no pós-prazo, está encarregue de gerir a Convenção da Unesco sobre o Património Imaterial. E, portanto, eles vão receber a Associação no sentido de tomar conhecimento de qual é a proposta atual que eles têm, uma vez que o Ministério formalmente não conhece qual é o conteúdo desta proposta. Acontece que esta é a segunda, digamos, é um segundo momento, uma vez que já existiu uma candidatura que foi apresentada em 2005 e, nessa altura, ainda não no quadro desta convenção da Unesco, mas no quadro de uma, enfim, que se chamava Proclamação das Obras-Primas do Património Oral e Imaterial da Humanidade. E essa candidatura foi apresentada. Este quadro de referência deixou de existir a partir do momento em que entrou em vigor a nova Convenção da Unesco, e o que acontece é que essa candidatura foi feita e foi chumbada pela Unesco. Nessa altura existiu alguma convicção de que provavelmente a candidatura não reunia as melhores condições, mas o que acontece é que estas candidaturas são de facto uma candidatura da sociedade civil. Aquilo foi apresentado pela Associação e o que aconteceu da parte, enfim, do Governo foi... Obviamente, quando são apoiadas e existe um apoio institucional, elas ganham um peso muito significativo. O que aconteceu é que o Ministério da Cultura mostrou algum apoio à candidatura, houve dúvidas da parte da Comissão Nacional da Unesco, e como sabem, a Comissão Nacional da Unesco está na dependência do Ministério dos Negócios Estrangeiros e não do Ministério da Cultura, mas em articulação existiu a percepção de que aquela candidatura não reunia as condições necessárias. E, de facto, veio-se a verificar um chumbo. Neste momento, o que acontece é que a Associação quer, no quadro da nova Convenção, recandidatar. Nós temos, enfim, temos auscultado um pouco qual é o sentir, quer da Comissão Nacional da Unesco, quer da própria Unesco, uma vez que é ela que irá ter que receber essa candidatura, e sem nos pronunciarmos neste momento sobre a bondade e os méritos do conteúdo da candidatura, que, enfim, que não a conhecendo em detalhe, não nos cabe fazer isso, como o Sr. Ministro já disse, penso que teremos que ter algum cuidado na avaliação enfim, da qualidade e das condições que estão reunidas. Na verdade, a Convenção só entra em vigor, efetivamente, em Portugal no dia 21 de agosto e o término das candidaturas é no final do mês de agosto, o que nos deixaria uma janela de oportunidade muito curta para apresentar a candidatura, o que não é inviável de todo. De qualquer modo, é condição prévia a esta candidatura que os bens que são candidatáveis à Convenção estejam registados num Inventário Nacional de Património Imaterial. E acontece que não há um Inventário Nacional de Património Imaterial, não está feito. Neste momento, o IMC, que assumiu esta convenção, está a desenvolver trabalhos no quadro, na sua direção, tem um serviço apropriado para isto e está a desenvolver trabalhos no sentido de que seja desenvolvido este inventário. E, portanto, há aqui um conjunto de situações que provavelmente não estão reunidas para que
a candidatura possa vir a ter algum sucesso. No entanto, nós estamos a acompanhar, o Ministério vai receber os proponentes da candidatura, vai ver qual é o conteúdo dessa candidatura e, enfim, em conjunto com os proponentes e com outras entidades envolvidas neste processo, fará uma avaliação de quais são as condições de apoio, uma vez que também têm que estar reunidas entidades portuguesas, entidades espanholas, está envolvida a Junta de Galiza, penso que a própria Universidade, Universidade de Vigo está envolvida, outras entidades portuguesas, e, portanto, faremos uma avaliação em tempo, enfim, a tempo útil para permitir tomar uma posição sobre o apoio que daremos e que possamos dar a esta candidatura.
Expressamente o FAD. Só quer dizer que a candidatura não há de ser uma candidatura do Estado, há de ser da sociedade civil, há de ser feito esse levantamento e, se for... Ah, certo, certo. Se for, se existir e se for, será certamente patrocinado. Ah, certamente. Isto é, o dito de outra maneira, o Ministério da Cultura é obviamente sensível ao valor, enquanto património da humanidade, do FAD. Não temos dúvida sobre isso. É preciso é distinguir, digamos, isso abstratamente da apresentação da candidatura, da formação da candidatura e de tudo o que é necessário para que ela possa vingar.
Eu não sei se podia só acrescentar mais uma nota relativamente a esta matéria. Eu penso que temos que ter algum cuidado, exatamente porque há várias candidaturas em cima da mesa. E isto não é nenhuma avaliação concreta para nenhuma das candidaturas, mas é para dizer que teremos que ter o cuidado de que todas as candidaturas que apresentemos tenham uma credibilidade e que sejam suficientemente fortes, sob o risco de corrermos, enfim, desculpem a redundância, de correr o risco de arriscarmos perder credibilidade junto à Unesco e podermos, por alguns passos um pouco mais em falso em algumas candidaturas, inviabilizar outras que, enfim, que tenham um mérito muito grande. E, portanto, aí teremos que fazer esta avaliação exatamente porque existem várias e não deveremos pôr em causa, eu não lhes vou chamar uma hierarquia de candidaturas, mas as várias candidaturas que estão em cima da mesa e não podemos, de facto, perder credibilidade junto à própria Unesco para outras candidaturas que são muito significativas e que preocupam, como o Sr. Deputado pôs em questão.
Peço desculpa, Sr. Presidente, diria só uma coisa. Nós achamos, no Ministério da Cultura, que provavelmente vai ser útil ou necessário, por iniciativa, se calhar, da sociedade civil, das pessoas interessadas, mas se calhar em conjugação com a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, mas tomar uma iniciativa num sentido de esclarecer as pessoas sobre a situação das candidaturas e do quadro das candidaturas a património mundial no âmbito da Unesco. Porque eu acho que as pessoas se empenham nisso e muitas vezes se empenham relativamente a objetos que não têm viabilidade, que não são suscetíveis de vir a ser, não é provável que venham a ser. E depois isso cria uma grande expectativa, uma grande frustração das pessoas que se mobilizam, que se esforçam e depois aquilo não tem qualidade, não tem possibilidade, não tem viabilidade e eu acho que nós deveríamos fazer um trabalho de esclarecimento junto das pessoas que se vão mobilizar para que não haja este processo de frustração e tentaremos fazer isso.
Sr. Deputado Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, como o Sr. Ministro dizia há pouco, de facto esteve aqui há relativamente pouco tempo, mas há um conjunto de assuntos que eu acho que é importante, de qualquer forma, termos a sua opinião. Eu percebo que o Sr. Ministro está, ilegitimamente, com toda a legitimidade, muito incomodado com um conjunto de declarações de alguns deputados do Partido Socialista, e nomeadamente de uma senhora deputada do Partido Socialista, a deputada Isabel Pires de Lima, que até muito recentemente ocupou funções na pasta que o Sr. Ministro agora tutela. E eu compreendo isso, porque li um artigo da senhora deputada que assina este artigo como deputada do Partido Socialista, portanto, assumindo a sua condição de deputada do Partido Socialista nas listas do Porto, onde, a propósito de um instituto que está na sua dependência, a Cinemateca, se diz coisas como: é sabido que a Cinemateca é propriedade de João Bernardo da Costa.
se diz coisas como João Bernardo da Costa contribui para a estagnação sem que ninguém tenha tido a coragem para dizer com todas as letras que o rei vai nu. Se diz coisas como o autismo que caracteriza aquela instituição decorre do autismo do João Bernardo da Costa. Eu estou a citar, este do é uma citação. João Bernardo da Costa seca todos os recursos humanos que porventura teve ou tem. Obviamente estas são afirmações de uma gravidade muito grande, mas acima de tudo de uma gravidade muito grande, vindas de quem vem, de alguém que teve a responsabilidade direta na sua tutela, na tutela da Cinemateca, e que agora faz um relatório e faz uma análise que é arrasadora para a Cinemateca e para o diretor da Cinemateca. E, Sr. Ministro, como é óbvio, aqui não é possível estar de um lado e do outro. Não é possível estar-se bem com Deus e com o diabo. E eu gostava de perceber qual é que é a posição da tutela, qual é que é a posição do Sr. Ministro face a estas afirmações. Se é solidário com a deputada do partido que apoia a maioria ou se é solidário com o seu diretor, com o diretor da Cinemateca que está debaixo, está de acordo com a sua tutela. Essa é uma pergunta muito concreta que eu gostava de ver respondido, Sr. Ministro. Segunda questão. Relativamente à questão do fado, há um aspecto que eu gostava de perceber também um bocadinho melhor, que é o seguinte. Em dezembro de 2007, o Ministério da Cultura anunciou a compra de um espólio muito grande de discos de fado de um colecionador que se chama Bruce Bastin. Eu sei que, na altura, o Sr. Ministro ainda não estava em funções. Até já percebi que o Sr. Ministro também tem, como os seus colegas de governo, uma pesada herança. Só que a pesada herança do Sr. Ministro é a Sra. Ministra Isabel Pires de Lima. Mas o que está, neste momento, a acontecer é o seguinte. Há, pelos vistos, uma divergência quanto ao conteúdo do espólio. Pelos vistos, agora, as entidades do Estado vêm dizer que a lista fornecida não corresponde à lista original. Eu gostava de perguntar uma coisa muito concreta, Sr. Ministro. Como é que foi feita a avaliação deste espólio? Quem é que, antes de avançar para este processo de compra, para a assinatura do contrato e para o anúncio da compra deste espólio, fez a avaliação do espólio e a correspondência entre a lista e a verdadeira coleção? O que é que neste momento está a acontecer e se está a passar? O que é que houve? Houve um erro de avaliação? Esse erro de avaliação foi imputável à anterior tutela? O que é que vai acontecer neste processo? Vai o Estado comprar ou não esta coleção? Terceira questão também, a propósito desta candidatura à Unesco, porque agora fiquei com algumas dúvidas. Foi hoje anunciado, eu não vi isso até na esperava que o Sr. Ministro até aqui viesse a dizer alguma coisa, mas de acordo com o simpósio que está a acontecer relativamente ao fado, foi hoje anunciado pela Comissão Científica Organizadora, nomeadamente pelo professor Vieira Neri, que está pronta a candidatura à Unesco para se classificar o fado como património da humanidade. E dizia agora ao Sr. Secretário de Estado que há um conjunto de candidaturas diferentes, o Estado e o Governo, se apoiar uma, pode estar, pelo que eu percebi, portanto, tinha um esclarecimento, pode estar a prejudicar outras, mas então qual é que vai ser a candidatura que o Estado vai apoiar? É esta, feita pela Comissão Científica e coordenada pelo professor Vieira Neri? Foi uma dúvida que me assaltou agora e gostava que fosse possível que me esclarecesse. Ainda em matéria de espólios, eu gostava também, Sr. Ministro, de perceber o que é o pensamento do Governo e do Ministério da Cultura sobre o espólio de Fernando Pessoa. Comemoraram-se agora uma data histórica, os 120 anos de nascimento, e era muito importante para nós percebermos o que é que o Ministério da Cultura está a pensar fazer relativamente ao espólio pessoal do poeta Fernando Pessoa. Está previsto que vá a leilão depois do verão. O que é que vai acontecer? É possível que essa coleção vá para o estrangeiro? O Estado pondera, nomeadamente, fazer a classificação da coleção impedindo que vá para o estrangeiro? Gostava de ter também um esclarecimento sobre esta matéria. Uma última matéria, Sr. Ministro, também, mais uma vez, a pesada herança que o Sr. Ministro tem, prende-se com algo que foi muito falado no passado, mas que, de repente, deixou um pouco de se falar, que é a coleção do Hermitage. Estava previsto um conjunto de exposições em 2007 na Ajuda, ao que sabemos até a afluência do público foi muito positiva, mas estava prevista que esta coleção em 2008 fosse apresentada este ano no Museu Soares dos Reis e em 2009 de volta a Lisboa. As notícias que temos tido do ponto de vista público são de grande apreensão, nomeadamente da direção do Museu Soares dos Reis, porque ainda não conseguiu garantir esta exposição. Para a exposição de 2009 também continua sem se saber nada. Eu gostava de perceber se esse projeto é um projeto para manter ou não. Convém que nós lembremos que o custo financeiro para o Estado deste franchising cultural, como alguém escrevia, é um custo bastante elevado. E, portanto, é muito importante termos a noção também do que se passa. Última questão. Sr. Ministro, prende-se com a parte dos museus, e nomeadamente um museu que é muito importante, que é o Museu da Língua Portuguesa, o Mar da Língua, que nomeadamente, assumindo Portugal a presença da Cplp, ganha até do ponto de vista político uma relevância ainda maior. Nós sabíamos que o museu tem de estar finalizado até ao final deste ano para que seja possível receber um conjunto de verbas comunitárias de acordo com o que foi contratado. Há cerca de três meses, nesta comissão, eu tive a oportunidade de perguntar ao Sr. Ministro sobre isto. O Sr. Ministro disse-me que, para estar descansado, para não estar preocupado, que as obras continuavam a avançar. Entretanto, quem passa naquela zona não vê obras a acontecer. Já estamos a meio do ano. Eu gostava de mais uma vez perguntar se o Governo se compromete com esse prazo, que é, até ao final deste ano, ter pronto um museu da língua portuguesa. E foi tudo, Sr. Presidente. Acho que cumpri os meus 8 minutos.
Isto para responder.
Muito obrigado. Relativamente à questão do Hermitage, eu gostava só de dizer que há uma comissão conjunta. Essa comissão conjunta tem um lado que representa a Rússia, representa o Hermitage, e esse lado não aceitou que se fizesse nenhuma exposição em 2008. Relativamente à exposição de 2009, também não há acordo, nomeadamente não há acordo sobre o que seria o objeto dessa exposição e, portanto, ainda não sabemos o que é que vai acontecer relativamente a 2009 integralmente. Não sabemos. Mas duas coisas serão certas. É que estaremos atentos para que, se houver alguma exposição do Hermitage em Lisboa, essa exposição seja uma exposição que consideremos relevante do ponto de vista expositivo para o público português. Em segundo lugar, que ela seja ponderada do ponto de vista de uma análise de custos-benefícios, que é benefícios culturais e custos financeiros dessa mesma exposição. Ou seja, achamos que parcerias são benéficas, parcerias internacionais que permitam trazer cultura, arte para o público português são bem-vindas, mas é preciso fazer uma análise sobre a qualidade dessas exposições e o custo dessas exposições. Relativamente ao espólio Pessoa, o Estado, o Ministério da Cultura, está absolutamente empenhado e determinado em que esse espólio seja mantido em Portugal e, portanto, fará o que for necessário para assegurar que ele seja mantido em Portugal, por um lado, e, em segundo lugar, está interessado na sua aquisição, de modo a que ele seja facultado também ao público e seja depositado onde se encontra o resto do espólio do poeta, isto é, na Biblioteca Nacional. E, portanto, fará aquilo que estiver ao seu alcance fazer para assegurar este segundo desiderato também. Há conversações com os sobrinhos do Franco Pessoa. Vamos ver se esses contactos, essas relações, essas negociações chegam a bom porto e tudo se resolve a contento da satisfação destes objetivos que são aqueles que são prosseguidos com o Ministério da Cultura. Relativamente à Cinemateca, gostava de dizer que acho que é um problema que não está regulado legalmente. É um problema político, é um problema pessoal, é um problema de atitude e de ética política, as pessoas absterem-se de intervir nos domínios que tutelaram e que recentemente tutelaram. Existe para o exercício de funções públicas uma regra que é de haver um período de nojo de mais de um ano, normalmente 3 anos, para que as pessoas não possam exercer funções públicas nos setores que tutelaram, ou funções nos setores que tutelaram, mas não é isso que aqui se aplica, não estou a dizer que uma regra destas se aplique. O que posso dizer é que, pessoalmente, politicamente, preferia que a atitude fosse a atitude do Ministro Correia de Campos, em vez de ser a atitude da ex-ministra Isabel Pires de Lima. Ela entende ver intervir, entende que tem legitimidade para intervir no setor que tutelou, nomeadamente tenho as funções de deputada que tem. É uma leitura da função que tem, da função política que tem. Eu respeito essa leitura. Não, como sabem, não faço nenhuma intervenção, não tenho nenhuma intervenção relativamente a isso que é dito ou não dito pela senhora deputada, ela fará como entender, eu farei aquilo que tenho a fazer, que é exercer as funções de Ministro da Cultura e cumpri-las-ei independentemente dessas intervenções. Acho que isso provoca, isso causa, o artigo que ainda hoje foi publicado no Público e que eu acho que é uma reação de uma pessoa que se sentiu beliscada por aquilo que foi dito. O que é que posso dizer mais? Que o Dr. João Bernardo da Costa tomou posse de diretor da Cinemateca na véspera de eu ter tomado posse como Ministro da Cultura. Não fui eu quem o nomeou, não fui eu quem lhe deu posse, ele tomou posse na véspera de eu ter tomado posse como Ministro da Cultura, ao meio-dia da véspera, portanto, no dia 29 de janeiro de 2008, ele tomou posse como diretor da Cinemateca Nacional. E, portanto, foi ele que foi nomeado o diretor da Cinemateca Nacional, alguém nomeou, não fui eu, e, portanto, eu não posso dizer nada sobre isso. Acho que faço uma avaliação muito positiva daquilo que é a função e o papel da Cinemateca em Lisboa. Uma extraordinária, uma avaliação muitíssimo positiva. Acho que a Cinemateca desempenha um papel extraordinário no que diz respeito à exibição e à conservação e preservação desse património fílmico em Portugal. Acho que é necessário que essa função seja replicada, seja estendida, seja reproduzida noutras zonas do país onde não chega e onde há complicações. Queria dizer que há uma função museológica que tem a ver com os filmes e cuja preservação levanta grandes dificuldades à sua utilização fácil, fisicamente deslocada para outros sítios. É um pouco, a comparação é um pouco mal comparada, mas não deixa de ser relevante. É um pouco como termos um museu em Lisboa e querermos que as obras circulem pelo país todo e que haja, digamos, polos museológicos no outro lado. Há problemas de transporte, há problemas de destruição, desgaste desse material, há problemas de risco, há problemas de custo, e isso é relativamente, sobretudo aos filmes que existem em película, existem em nitrato, muito complicado. E, portanto, há um processo de reprodução desses filmes sob a forma digital. Esse processo é um processo caro, é um processo dispendioso e é preciso ver como é que se consegue assegurar isso. Mas eu tenho como propósito, o Ministério da Cultura está especialmente empenhado em que seja possível fazer exibição de cinema fora de Lisboa, exibição daquilo que é o acervo fílmico histórico da Cinemateca e que isso permita ser exibido e que essa atividade de exibição, exposição, seja feita não só em Lisboa, mas noutros sítios. Onde já é feita, mas é feita de uma forma não sistemática e não regular. Relativamente ao fado, peço desculpa, então usava só mais um minuto para dizer duas coisas muito rapidamente. Acho que há um grande equívoco relativamente às candidaturas da Unesco. Aquilo que se dizia há bocado, aquilo que o Sr. Secretário já dizia há bocado, é que é preciso assegurar que não haja tantas candidaturas, não várias sobre fado, haverá seguramente apenas uma sobre fado, mas que haja tantas candidaturas que umas se atropelem às outras e que haja uma grande expressão de esforços e de atenção relativamente a essas. Era isso só relativamente ao problema do Bruce Bastin. Há dois problemas. Há um problema contratual, a maneira como o contrato tivesse sido negociado e celebrado, e um outro problema que é o problema de verificar o objeto do contrato e verificar se o objeto do contrato está nas condições e tem o conteúdo e corresponde àquilo que se esperava, se antecipava que fosse. E verificar se foram tomadas as diligências todas para assegurar que assim acontecesse. Neste momento está prevista uma reunião no dia 23, uma reunião da Comissão para avaliar esta situação e para saber se e em que termos é que poderemos avançar nessa, digamos, nesse cumprimento contratual ou se haverá uma situação de incumprimento contratual e se será necessário rever o contrato. Há também uma avaliação, digamos, da celebração contratual e de uma avaliação contratual que só pode ser feita uma vez concluída a verificação de que o objeto corresponde àquilo que era estimado e que era previsto fosse. E julgo que falei tudo.
Era só a questão do Museu da Mar da Língua e também a questão muito precisa de saber se houve ou não houve uma avaliação prévia do espólio do musicólogo do Dr. Bruce Bastin, portanto, se o Ministério da Cultura fez ou não fez, previamente a assinar o contrato, uma avaliação do espólio e da coleção que neste momento pretende comprar.
Muito sumariamente, peço desculpa, duas coisas. Relativamente à avaliação, eu não tenho nos registros do Ministério nenhuma avaliação patrimonial daquilo que é o espólio. Mas eu sei que há uma lista anexa ao contrato e que essa lista refere um conjunto de coisas. Não sei, julgo que ninguém fez nenhuma avaliação sobre a qualidade, digamos, desses fonogramas e da reprodutibilidade fácil desses fonogramas. Penso mesmo que aquilo que estava previsto era que, uma vez entregue todo esse espólio, fosse feita essa avaliação e fosse verificado isso. Um dos problemas que existiu foi que o espólio não foi imediatamente entregue, demorou algum tempo a ser entregue, tem vindo a ser entregado sucessivamente em fases. E, portanto, a avaliação vai ser feita agora no dia 23, sobre se já foi tudo entregue ou não foi, se já está tudo inventariado e se tudo corresponde à lista anexa. O segundo problema será de verificar se esta lista anexa corresponde ou não, do ponto de vista da qualidade dos sons dos fonogramas e da sua reprodutibilidade, se corresponde ou não àquilo que era esperado. E se existe alguma cláusula que precavesse essa situação ou não precavesse essa situação. Nomeadamente, vai haver dúvidas, suponho eu, vai haver desentendimento, é aquilo que antecipo relativamente a saber se aquilo era o que se esperava que acontecesse em fonogramas que estão gravados há muitos anos, que foram muitas vezes usados, ou, pelo contrário, aquilo não era o que se esperava que acontecesse em situações que tivesse. E, portanto, vai haver certamente uma avaliação sobre a negociação contratual e os termos em que o contrato foi celebrado. Mas tudo isso, como disse, só pode ser feito no fim. Relativamente ao Museu da Língua, Mar da Língua. O Museu da Língua, Mar da Língua, no que diz respeito à recuperação daquilo que era o Museu de Arte Popular, a obra está, e é a obra que tem que estar terminada até 31 de dezembro, ela está praticamente terminada. Uma outra coisa é a instalação de toda a parte museológica, não da parte das obras, da parte museológica, e essa não está determinada ainda. Eu, pessoalmente, ainda não tomei uma decisão relativamente ao adiantamento ou avançar disso ou não. Nomeadamente porque é muito complicado, é muito difícil, tendo começado em fevereiro, é muito difícil lançar o concurso e obter a conclusão disso em tempo útil. A primeira avaliação feita, que foi feita logo em fevereiro de 2008, foi de que não seria possível concluir a parte museológica antes de 1 de abril de 2009. E isso levava-nos para um resvalar relativamente à situação, digamos, do POC-PIDAC, que exige que seja tudo cumprido até 31 de dezembro de 2008. E, portanto, estamos a ver como é que conseguimos fazer isso. Uma das soluções é não executar agora, voltar a candidatar, voltar a ter as verbas e ter o tempo para as fazer. Porque, se isso for assim, é possível desviar as verbas para outros projetos que estão em curso e, portanto, utilizá-las adequadamente. Portanto, aquilo que está em causa não é deixar de fazer o Museu da Língua Portuguesa, naquele sítio ou noutro sítio, isso não está em causa. É um objetivo político do Ministério fazer isso e levar a cabo essa realização e esse Museu da Língua Portuguesa. Recentemente estive em São Paulo, na altura do 10 de junho, e, portanto, e falei com a direção, falei com o Secretário da Cultura do Brasil e falei com o Secretário de Cultura de São Paulo, perdão, e falei com a Fundação Roberto Marinho, que é quem gere o Museu da Língua, e ambos se mostraram completamente disponíveis para fazer uma parceria, para disponibilizar materiais, para disponibilizar soluções técnicas e tecnológicas que lhes estejam adotado e fazer uma parceria para se fazer aqui um Museu da Língua Portuguesa também em Lisboa. Muito obrigado.
Sr. Deputado João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado. E antes de entrar nas questões que interessam, queria primeiro registar que, de facto, torna-se cada vez mais evidente o peso desta herança que o Sr. Ministro tem que assumir. Julgo que é até caricato ter que assumir o peso de uma herança que implica uma deputada que não exerce as suas funções de controle e fiscalização do Governo, fiscaliza o seu próprio sucessor como titular da pasta da cultura. E, de facto, começam a ser demasiado óbvios os incómodos que esta situação causa. E é uma pesada herança até na frequência com que o Sr. Ministro tem que vir a esta comissão. Quer dizer, se a anterior Ministra da Cultura tivesse vindo mais vezes a esta comissão, certamente agora não teríamos o Sr. Ministro a ter que em menos de um mês. Não é que tenhamos algum problema com isto, pelo contrário, temos muito gosto em tê-lo cá e em poder ter este espaço de debate e de confronto político. Mas, de facto, julgo que não há outra comissão, não há outra área de trabalho nesta Assembleia em que o ministro venha à comissão com intervalos inferiores ou um bocadinho pouco superiores a um mês. De qualquer forma, Sr. Ministro, há aqui uma série de questões que gostaria de lhe colocar. E a primeira diz respeito à situação do Ministério da Cultura relativamente aos recursos humanos do Ministério da Cultura. E a questão que queria colocar ao Sr. Ministro é de saber se o Ministério da Cultura tem ou não alguma avaliação feita relativamente a todos os serviços do Ministério, relativamente aos quadros de pessoal, às necessidades de pessoal, e à avaliação e à identificação ou não de necessidades e à identificação ou não de quadros de excedentes. Isto porque somos confrontados com a publicação de despachos no Diário da República com listas de excedentes. Temos situações até contraditórias com direções regionais de cultura que não têm nos seus quadros arqueólogos suficientes para darem resposta às necessidades e ao número de tarefas que são cometidas às direções regionais de cultura, mas por outro lado temos situações de avançados situações de arqueólogos contratados por avança naquilo que diz respeito às atribuições que estavam cometidas às extensões territoriais do ESIPA, e a verdade é que são situações contraditórias e que impõem que haja por parte do Ministério da Cultura uma avaliação global daquilo que são as necessidades pessoal do Ministério. E, portanto, gostaríamos de saber se há alguma avaliação relativamente a esta matéria, se há, qual é, e se não há, como é que se justifica que haja quadros de pessoal, haja colocação de funcionários em situação de mobilidade no quadro do Ministério da Cultura. E há aqui uma outra questão que se liga com esta também, que tem a ver com a questão dos vigilantes dos museus e dos palácios, e que é de saber como é que o Ministério prevê a resolução deste problema em definitivo. Aquilo que temos notícia é da contratação por um período de 4 meses em regime de contrato-tarefa, uma vez mais. É sabido que esta situação de falta de vigilantes nos museus tem comprometido, inclusivamente, o funcionamento de alguns museus, e que esta situação se prende com a situação de grande instabilidade e debilidade financeira que se verifica neste aspecto, e portanto gostaríamos de saber, para além desta contratação em regime de tarefa, quais são os requisitos que vão ser utilizados para esta contratação em regime de tarefa, quais vão ser as garantias que vão ser colocadas, as exigências que vão ser colocadas para esta contratação que diz respeito aos próximos 4 meses, portanto ao período de maior frequência dos museus e dos palácios, mas por outro lado qual é a resposta do ponto de vista de mais longo prazo, qual é a resposta que o Ministério da Cultura tem prevista para a resolução deste problema. Há uma outra área em que há questões que continuam por esclarecer, e uma delas tem que ver com as medidas que o Ministério da Cultura tem previstas, ou não, para garantir a abertura regular dos sítios arqueológicos e dos monumentos dependentes do Ministério da Cultura, uma vez que vão-se, não diria multiplicando, mas vão aumentando o número de parcerias que o Ministério da Cultura vai celebrando com autarquias, transferindo para as autarquias, em nosso entender, erradamente, mas transferindo para as autarquias competências que deveriam caber ao Ministério da Cultura para garantir a abertura ao público dos sítios arqueológicos. E, aliás, temos alguns exemplos da Gruta dos Coral, de São Cucufate, mais recentemente do Castelo da Ameira do Tejo em Nisa. Mas a verdade é que estas soluções encontradas, por um lado, resultam de uma situação em que as autarquias se vêem numa situação de necessidade de estabelecimento destas parcerias com o Ministério da Cultura, porque as próprias autarquias, aliás, o processo das Grutas dos Coral foi um processo que acompanhei muito de perto, e a necessidade dessas autarquias, quer do município, portanto da Câmara Municipal de Montemor, quer da própria Junta de Freguesia dos Coral, vê-se na necessidade de celebrar estas parcerias, porque a abertura ao público daqueles sítios arqueológicos é, de facto, um instrumento fundamental para a captação de receitas para o município e desenvolvimento do próprio município. E, portanto, entre o Ministério da Cultura não assumir as responsabilidades, que naquele caso passavam pela colocação de 2 funcionários, e a autarquia ter que assumir responsabilidades que não são suas para que aquele sítio arqueológico mantenha em funcionamento, é uma decisão complicada para as autarquias não assumir essas responsabilidades. Agora, no nosso entender, são responsabilidades que cabem ao Ministério da Cultura e que é o Ministério da Cultura que as deve assumir. E, no entanto, estas parcerias, estes três casos que dei são casos concretos disso mesmo, não resolvem os problemas de fundo. A abertura, por exemplo, dos sítios arqueológicos ao fim de semana não está prevista nestas situações e é uma das situações em que há maior frequência de visitantes e, portanto, se impunha que pudesse haver essa abertura. E, portanto, gostaríamos de saber se há ou não alguma perspectiva por parte do Ministério da Cultura de garantir, de ser o Ministério a garantir a abertura a abertura ao público destes sítios arqueológicos e dos respectivos centros interpretativos, quando constituem essas infraestruturas, e para quando. Por outro lado, Sr. Ministro, há uma situação caricata que gostávamos também de obter sobre a qual gostávamos de ter algum esclarecimento, e que diz respeito à única equipa de arqueólogos que desenvolveu trabalhos de escavação no Egito, e que foi obrigada a contrair um empréstimo de 195 mil euros junto da banca para manter, para que Portugal não perdesse a concessão da única licença de escavação no Egito. E a situação é caricata porque aquela licença e aquela escavação aquele projeto de escavação decorre desde 2000. Recentemente a Bolsa da Fundação para a Ciência e Tecnologia foi cancelada. Portanto, o financiamento que aquele projeto obtinha da Faculdade da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que era o fundamental do financiamento do projeto, foi cancelado e a equipa viu-se obrigada a contrair um empréstimo particular junto da banca de 195 mil euros para poder manter esta concessão. Ora, sabemos que a tutela da Fundação para a Ciência e Tecnologia não é do seu Ministério, é do Ministério da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior. No entanto, julgo que é manifesto o interesse cultural daquela equipa de funcionamento, daquela escavação, da manutenção, daquela escavação no Egito, e portanto julgo que o próprio Ministério da Cultura terá algum papel e quererá assumir deverá assumir alguma responsabilidade naquela matéria, e portanto gostaríamos de saber se há de facto ou não alguma perspectiva de intervenção do Ministério da Cultura, sabendo-se que em setembro terá que ser esclarecido este problema do financiamento, porque está em causa o retomar das escavações em novembro. Ou se, por outro lado, o Ministério da Cultura entende que é matéria relativamente à qual não deve intervir. Por último, uma questão que tem a ver com um problema já aqui colocado, com o Salão Nobre do Conservatório Nacional, e queria dizer apenas o seguinte. O Salão Nobre é um imóvel classificado, pelo IPAR. No dia, mais precisamente, para não incorrer aqui em alguma incorreção, no dia 19 de janeiro de 2006, o Grupo Parlamentar do PCP apresentou um requerimento ao Ministério da Educação relativamente a esta questão da recuperação do Salão Nobre. A resposta que foi dada pela Sra. Ministra da Educação era que estava já em curso um projeto de recuperação do Salão Nobre, apesar do concurso ter sido cancelado em 2005, mas havia um projeto de recuperação previsto para a recuperação do Salão Nobre, que a obra tinha um prazo de execução de 14 meses e previa-se que o início da mesma ocorresse na parte final do segundo semestre de 2006 e que foi indeferida, na altura havia sido indeferida por falta de verba, uma candidatura apresentada ao Programa Operacional da Cultura. É certo que, sendo do ponto de vista da tutela ministerial, da responsabilidade direta do Ministério da Educação, é óbvio que há aqui uma interferência, há aqui uma necessidade de intervenção por parte do Ministério da Cultura, uma vez que se trata de um sítio classificado. E, portanto, e sobretudo, quando o próprio projeto, daquilo que era a resposta da Sra. Ministra da Educação, em maio de 2006, tinha envolvia a necessidade de uma candidatura ao Programa Profissional da Cultura, gostaríamos de saber se há ou não por parte do Ministério da Cultura, neste momento, alguma candidatura que tenha sido apresentada no âmbito de algum projeto, nomeadamente de algum programa operacional no âmbito do Ministério da Cultura, se há ou não, se tem havido ou não por parte do Ministério da Cultura algum acompanhamento, e nomeadamente por parte dos serviços competentes, algum acompanhamento à situação em que se encontra aquele Salão Nobre, porque...
Só ao tempo.
E concluo, Senhora Presidente, eu tive a oportunidade recentemente de participar numa iniciativa no Salão Nobre e de facto, Senhor Ministro, é vergonhoso o estado em que se encontra aquele imóvel. Vergonhoso. E portanto, há ou não há por parte, do Ministério da Cultura, há algum acompanhamento nesta matéria, independentemente da tutela ser do Ministério da Educação e da intervenção ter que decorrer, da recuperação correr por dispensas, digamos assim, entre aspas, do Ministério da Educação, se há ou não algum acompanhamento por parte dos serviços, nomeadamente do serviço sob tutela do Ministério da Cultura, relativamente ao estado do imóvel e à necessidade da sua recuperação.
Sr. Ministro, para responder, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado João Oliveira, muito obrigado pelas perguntas. Queria-lhe muito rapidamente responder e vou começar pela ordem inversa. Obras no Salão Nobre. O Salão Nobre é da titularidade do Ministério da Educação, não é do Ministério da Cultura. A gestão não é do Ministério da Cultura. As obras não serão do Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura tem um conjunto de serviços que interferem transversalmente em todos os edifícios que estão classificados, ou em todos os edifícios que não estão classificados, estão no âmbito de área de influência de edifícios classificados. E, como tal, haverá essa intervenção, o IGESPAR será chamado a intervir e intervirá, e, portanto, assegurará que o projeto tenha as características e a qualidade necessária para assegurar um restauro e um restauro adequado desse mesmo edifício. Mas, como é óbvio, não sendo um património do Ministério da Cultura, não fazia muito sentido que, debatendo-se o Ministério da Cultura com a falsa de verbas com que se debate, que utilizasse recursos seus para restaurar o Salão Nobre do Conservatório e não usasse essas mesmas verbas para restaurar a Sé de Lisboa ou a Igreja de Caminha ou outra, algum do património, que é muito património nacional, que ameaça, que tem risco, que corre risco e que pertence, sim, diretamente ao Ministério da Cultura. Queria-lhe dizer que a situação não é mais simples, eventualmente é mais complicada, na medida em que todo o património que era da DGEM, da Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, tudo o que era monumentos foi integrado também no IGESPAR e, portanto, é mais um património a ser gerido e algum desse património carece de obras de restauro, obras de requalificação. Portanto, o Ministério da Cultura está muito atento, gostaria imenso que o Salão Nobre do Conservatório Nacional fosse restaurado, mas não lhe cabe a ele fazer isso e, portanto, vão ter que obter essa informação sobre a situação e o adiantamento dos projetos para a recuperação junto da Sra. Ministra da Educação, porque não há uma informação de que eu disponha que lhe possa dar. Não me importa nada de lhe perguntar a ela, se for o caso disso, mas não dispomos dessa informação. Relativamente à compreensão, e há aqui várias coisas que transmitem isso, e eu fico muito contente, a noção de que a cultura é completamente transversal. A cultura é transversal porque as obras do conservatório, porque aí se ensina música, porque há um ensino artístico. A noção transversal da cultura porque há uma equipa de arqueólogos no Egito. Mas, infelizmente, essa noção transversal da cultura não está completamente incorporada no nosso pensamento e no nosso pensamento político, porque senão o Ministério da Cultura seria provavelmente o Ministro das Finanças e da Cultura, ou o Primeiro-Ministro e da Cultura, isto é, porque tudo é obviamente cultural. E, portanto, aqui o que temos é uma questão que depende completamente do Ministério um projeto de investigação científica. Um projeto de investigação científica é uma coisa culturalmente relevante, obviamente. Por acaso é um projeto de investigação científica no domínio da arqueologia, e portanto da arqueologia da egiptologia, obviamente muito interessante. Mas as teses de doutoramento que existem também são interessantes culturalmente. São interessantes do ponto de vista do texto, mas do ponto de vista dos conteúdos, mas do ponto de vista disso. Mas isto está sob a tutela do Ministério da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior. A Fundação da Ciência e Tecnologia depende desse mesmo Ministério. E portanto, estamos atentos, estamos interessados, estamos genericamente interessados sobre esses problemas, mas não temos nenhuma ação nesse domínio. E, portanto, não passa por nós. Mas acho muito bem que se tenha esta noção e que se compreenda cada vez mais como é necessário reforçar os poderes horizontalmente, não queremos ter nada a ver com tudo o que é procedimental dos ministérios, mas gostaríamos de poder ter, na medida em que isso fosse razoável, alguma influência sobre os conteúdos, sobre aquilo que tem relevância cultural. E muita coisa tem relevância cultural. A mesma coisa lhe diria relativamente à pergunta sobre abertura regular dos sítios arqueológicos, nomeadamente a referência que fez a Cucufato, ao Escorial, Castelo de Nisa, etc. Gostava de dizer que tudo depende desta noção, digamos, horizontal cultural e de uma leitura que faça da organização do território. Pessoalmente, tenho insistido, politicamente tenho insistido, no sentido de se fazer o trabalho e a programação em rede. Acho que existem sinergias, acho que só assim é possível fazer mais e melhor, é com a colaboração e com a inter-relação dos vários agentes, e nomeadamente agentes com legitimidades específicas e diversas. As autarquias têm uma legitimidade direta própria e essa legitimidade é reforçada pela proximidade que estão das populações, pelo benefício que tiram desses equipamentos, pela utilização que fazem desses equipamentos, pelo envolvimento que esses equipamentos têm na revivificação local e pelo objetivo de revivificação dos próprios equipamentos. Mas muitas vezes há um âmbito local que muitos destes equipamentos não conseguem extravasar, não conseguem exceder, mesmo quando têm relevância nacional ou internacional, muitas vezes é sobretudo no âmbito local que eles são especialmente relevantes. E por isso nós defendemos a existência máxima de parcerias com as autarquias. Defendemos que as autarquias, na medida em que possam e na medida em que tenham essa capacidade, façam também a gestão desses equipamentos, ajudem à recuperação, à revivificação e à gestão desses equipamentos. O nosso objetivo era, no fundo, fazer com que quem tiver a competência material tenha a competência política para o fazer. Quem tiver essas competências tenha também a competência para gerir e para intervir. Para evitar uma coisa que é quem está no local, quem sabe, quem conhece, quem pode gerir, é uma pessoa, uma entidade diferente daquela que por acaso tem o poder político ou por acaso tem o poder financeiro. E ver se fazia coincidir. Muitas vezes isto implica harmonizar adequadamente e transferir adequadamente poderes financeiros para que as autarquias locais possam fazer esta gestão. É preciso também assegurar que esta gestão não seja feita descoordenadamente, porque não faz sentido localizar a gestão de um património que depois se perde na sua gestão integrada com outros patrimónios, de modo a que, em vez de se fazer um arco ou um circuito cultural, aquilo passa a ser isoladamente tratado. Tudo isto tem que ser considerado, mas eu acho extraordinariamente bem-vinda a colaboração com a Associação Nacional de Municípios, com os municípios em particular. Aquilo que se passou relativamente a Cucufato com a Vidigueira, eu acho que correu muito bem. Acho que aquilo estava, Cucufato estava, não era utilizado, estava fechado. A Vidigueira, portanto, o município da Vidigueira colocou lá dois arqueólogos. Tudo aquilo passou a funcionar graças a essa colaboração com a Vidigueira, e acho que isso é uma coisa muito boa, porque nós não tínhamos solução alternativa, o Ministério da Cultura não tinha solução alternativa, não tinha solução melhor em qualquer caso, mesmo que tivesse solução alternativa, e esta solução pareceu-nos a mais eficaz para resolver isso. A Sra. Secretária de Estado diligenciou junto do município da Vidigueira para que isso se resolvesse, envolveu-se pessoalmente, foi ela mesmo lá, e foi mesmo lá a abertura e a reabertura, digamos, do Cucufato, e portanto, parece-nos que funcionou bem. A mesma coisa eu diria com a Junta de Freguesia, relativamente ao Escorial e relativamente ao Castelo de Nisa, e, a meu ver, relativamente a mais. Há mesmo um pedido por parte de muitos municípios do Oeste que pretendem agora ver muitos locais culturais, muitos palácios ou muitos monumentos ou muitos museus revivificados e requalificados, e que gostariam, muitas vezes, de os gerir eles mesmos e que nós passássemos a gestão para esses municípios. Não estamos contra isso, a única coisa que pretendemos é assegurar a qualidade dessa gestão, a atribuição dos poderes e das competências para que possam fazer isso e a manutenção de uma gestão integrada a todo esse património cultural, de modo que ele não seja perdido de âmbito internacional ou nacional em favor de um âmbito puramente local. Mas entendemos que muitas vezes as pessoas que estão próximas, as entidades que estão próximas, têm uma capacidade de intervenção na gestão que, desde que seja, digamos, politicamente enquadrada, no sentido de política ou culturalmente enquadrada, é favorável e não desfavorável. Relativamente aos recursos humanos do Ministério da Cultura, não há muito tempo, julgo que passou despercebido, eu não tenho empenhado muito numa presença mediática, não acho que seja essa especialmente a função, se calhar penso mal, vou repensar se calhar isso, mas há não muito tempo foi nomeado eu nomeei e dei posse ao controlador financeiro do Ministério da Cultura. Esse controlador financeiro do Ministério da Cultura é uma pessoa com grande experiência de gestão e que está neste momento a fazer o levantamento da situação de todos os serviços para ver se e quais são as deficiências, digamos assim, de gestão ao nível de todos esses serviços que existem. Sejam essas deficiências de gestão ao nível operacional, sejam deficiências de gestão a nível de gestão de pessoal, sejam a nível de gestão financeira, quais são, o que é que, às vezes até deficiências de concepção e de organização dos próprios serviços, que levam a que eles não possam preencher cabalmente as suas funções. Ou se, pelo contrário, estão a preenchê-las e está tudo ali reunido. Está a ser feito, posso dizer que foi feito um questionário e tenha havido contactos e tenha havido um percurso intenso em todos os serviços nessa matéria. Há um questionário feito para que foi marcado um prazo de 3 semanas para ele ser, aliás, 23 dias para ele ser respondido. Estamos a fazer esse levantamento, logo que isso esteja feito nós estaremos em condições de fazer uma avaliação sobre as deficiências, digamos, de organização, de gestão, de funcionamento dos serviços e poder atalhar nisso. Mas não só estamos muito, muito preocupados com isso, como entendemos que também aí é preciso um trabalho coordenado desses serviços para que nós possamos ultrapassar alguns desses problemas. Problemas ligados diretamente com o pessoal, com picos de verão, com situações dessas. É verdade, vai haver contratos a termo para o verão, vai haver contratos a termo para ultrapassar esta situação de picos de verão, porque as pessoas fazem férias no verão, porque os próprios funcionários têm direito a fazer férias em períodos que muitas vezes seriam aqueles em que mais necessário seria que estivessem ao serviço para poderem responder a um afluxo maior, porque há muitos mais turistas, porque os portugueses também fazem férias nesse período, entre julho e agosto, e portanto têm mais disponibilidade para visitar os monumentos, para visitar os museus. E, portanto, esses contratos a termo vão existir. Nós estamos em relação e em ligação com o Ministério das Finanças para permitir a celebração desses contratos durante esse período. Algumas das questões, em matéria de horários, em matéria de abertura, etc., vão ter que ser resolvidos ao nível do regulamento e regulamento do pessoal, digamos assim, dos museus, das pessoas que exercem funções nos museus, fazem guarda aos museus, e isso está a ser objeto de negociação com o respectivo sindicato. E nós temos, provavelmente, já foi feito um projeto de regulamento, já foi feita uma proposta, estamos à espera dessa reação, e, portanto, ao contrário daquilo que acontecia antes e de que eles queixavam muito, que era de que ninguém sequer os recebia, ninguém falava com eles, nós não só já falámos com eles, como já fizemos uma proposta de regulamento desse efeito, como já estamos em situação de discutir com eles essa proposta de regulamento, e esperamos que venhamos a chegar a algum entendimento sobre a necessidade de adequação e de adaptação, digamos, das funções e dos termos em que essas funções são exercidas, face às necessidades de funcionamento dos próprios museus e à sua função de serviço público para o público, para que ele possa ocorrer em dias, em horários que não seriam aqueles, digamos, mais coincidentes com o normal horário de trabalho em dias úteis e feriados e domingos que as outras pessoas normalmente exercem.
Deputado José Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, Sr. Ministro da Cultura, Sra. Secretária de Estado. Eu vou voltar atrás porque me parece que aquilo que o Sr. Ministro aqui disse não é satisfatório. O Bloco de Esquerda apresentou há menos de um ano uma proposta de lei 162/10 para o Orçamento de Estado para 2008, portanto para este ano, em que se propunha a instalação de um polo da Cimateca Nacional na Casa das Artes. Essa proposta foi chumbada por todos e por cada um dos deputados do Partido Socialista, inclusivamente os do Porto, e foi rejeitada pela Ministra da Cultura, Isabel Pires de Lima. E é extraordinário que venha agora uma anterior Ministra, que não fez nada para criar este polo, que rejeitou esta proposta, dizer que isso é que era, e mais ainda, que venha dizer que não concorda com as decisões que tomou, nomeadamente sobre João Bernardo da Costa, e que não tomou as decisões com que concordava. Eu acho que isto diz muito sobre a forma como o poder e como as pessoas não se levam a sério. E como ninguém pode levar a sério este descaramento, esta irresponsabilidade de quem vem dizer que não concorda com aquilo que fez e que não fez aquilo com que concorda e tudo continua na mesma. Eu acho que isto é bastante revelador do descaramento com que o poder trata as pessoas e com que o poder trata os seus próprios compromissos. E acho que pouco nos adianta saber que há uma deputada que foi ministra que não fez nada e que vem agora falar e que há um ministro que não gostaria que essa deputada não falasse se nós não tivermos compromissos concretos.
porque nesta, como noutras matérias, as palavras são muitas, as palavras são fáceis e as palavras estão gastas. Portanto, o que eu gostava muito concretamente de lhe perguntar, Sr. Ministro, era se está disposto a assumir aqui o compromisso de que se vai bater por esta proposta que o Bloco de Esquerda já apresentou e se pode garantir que isto vai para a frente. E se é para ir para a frente, para quando, onde, como? Eu acho que era importante que houvesse aqui, uma vez que isto é uma... que creio que é o local correto para que isso aconteça, que houvesse compromissos concretos sobre a criação deste polo. Compromissos que sejam também situados no tempo e que sejam nomeadamente situados na discussão do próximo orçamento e nos compromissos que cada um dos deputados também vai assumir. O Bloco de Esquerda com certeza apresentará esta proposta, veremos como votará a deputada Isabel Pires de Lima. Esperemos que, evidentemente, que vote a favor, estamos a contar com isso. A segunda pergunta tem que ver com a Biblioteca de Arqueologia do Luís Gaspar, de que o Sr. Ministro já falou. Mas sobre isto era também porque foi relativamente vago aquilo que disse. Tanto quanto eu percebi, ainda não há sítio definido para saber para onde é que vai essa biblioteca e também a do ex-IPA. E, portanto, queria saber se há realmente, se há algum sítio que já esteja pensado. E, sobretudo, como é que está a ser pensado o processo de transferência de todo esse material? Porque, tanto quanto eu sei, não sou propriamente um especialista na matéria, mas, tanto quanto eu sei, trata-se de objetos que requerem um processo de transporte que demora tempo, que tem cuidados muito especiais que têm que ser tidos em conta, e que colocam a possibilidade, essa transferência, de esse material estar indisponível para as pessoas que precisam ter acesso, nomeadamente para investigadores, durante algum tempo. E, portanto, se está a pensar como é que esse processo vai ter de ser feito, quanto tempo é que se prevê que ele demore e, eventualmente, quanto tempo é que estará indisponível todo esse material, esse espólio, para consulta. Depois gostava de fazer uma pergunta, porque eu acho que é relativamente incompreensível como é que uma coisa deste género não seja feito com as pessoas, com os responsáveis do equipamento, não seja conversado, não seja negociado, não seja combinado, não seja dialogado com as associações do setor, com as pessoas que estão, e seja preciso haver um abaixo-assinado destas pessoas para ver se existe alguma informação. Isto também não me parece, do ponto de vista da gestão política, da relação democrática com as pessoas, com os responsáveis, com quem trabalha nas coisas, com quem se dedica, com quem se empenha nestas matérias, nestas como noutras, que não me parece que este processo seja propriamente o mais adequado. E já não queria dizer mais nada. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Sr. Ministro, faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Deputado José Soeiro, eu gostava de lhe dizer que estou habituado a assumir individualmente as responsabilidades que individualmente me cabem. A existência ou não existência de um polo expositivo e de exibição de cinema no Porto não creio que seja uma responsabilidade do Governo. Não deixa de ser uma responsabilidade do Governo, na medida em que os ministros são solidários e pertencem ao Governo, mas é algo que eu posso diligenciar enquanto Ministro da Cultura, que venha a acontecer e que venha a fazer. E, portanto, acho que não concordo quando diz que o poder, e fala do poder genericamente, eu tenho a presunção de que é possível disparar... Não, é possível diferenciar formas de exercício do poder, entre pessoas que exercem o poder, entre órgãos que exercem o poder, entre titulares de órgãos que exercem o poder, e, portanto, quando se faz uma qualificação genérica de o poder trata assim as pessoas, acho que isso é banalizar, é tratar igualmente aquilo que eu acho que justifica um tratamento desigual e, portanto, uma atenção específica relativamente às coisas. E, portanto, acho que a responsabilidade fica com quem pratica os atos, e quem pratica, quem diz, quem faz, fica com a responsabilidade de ter feito, ter dito ou ter praticado. E, portanto, é a única coisa que tenho a dizer sobre isso. Não concordo com regras de Sippenhaft, que eram próprias de um período já ultrapassado nos anos 30, 40. E, portanto, acho que a responsabilidade é uma responsabilidade individual e cada um responde pelo que faz ou pelo que não faz. E, portanto, sive imputer. A senhora deputada entende que era assim, era assado, devia ter feito ou não devia ter feito, é um problema que não tem nada a ver comigo. Eu estou disponível a fazer aquilo que já disse que faria, que é fazer o que estiver ao meu alcance para rapidamente fazer o restauro da Casa das Artes, para na Casa das Artes estabelecer um local expositivo de cinema, portanto, de exibição de cinema, que esse local de exibição de cinema seja, digamos, uma cinemateca, um embrião de cinemateca, que, se possível, seja um polo. A dúvida, a única coisa que eu quero dizer é que eu não sei bem se a fórmula adequada, jurídica adequada, e do ponto de vista organizativo, de gestão e da alocação de recursos, deve ser um polo. Ou deve ser uma entidade que seja uma entidade dotada dos meios e dos recursos para fazer programação própria e que tenha na sua competência acesso àquilo que é o acervo do anime, que é aquilo que é a Cinemateca, à colaboração da Cinemateca. Eu não sei se nós devemos fazer, como há em vários países da Europa, uma Cinemateca Central Nacional e depois cinematecas que colaboram intensamente com essas, ou se, pelo contrário, o melhor é fazer um polo da Cinemateca no Porto. Não sei qual é a melhor solução. Não sei. Mas o que eu quero dizer é que preocupam-me essencialmente que aquilo funcione e funcione bem. Que a programação para aquilo funcionar bem seja uma programação feita a partir das necessidades e que responda às necessidades do Porto, da região do Porto, se calhar do país todo, se aquilo for o êxito que se espera, virão pessoas de Vigo e do outro lado para ver cinema lá. Ótimo. Tudo isso eu gostaria que acontecesse. Mas o projeto já foi encomendado, já temos o projeto de alterações feito pelo arquiteto Souto Moura. Entendo eu que o projeto, e gostaria de falar com ele rapidamente, ou que os serviços falassem com ele rapidamente, para ver se é possível alargar essa alteração, porque a alteração que ele tem é apenas de requalificação da Casa das Artes, restauro da Casa das Artes, e de assegurar que que seja acessível a pessoas com deficiência. É só isto. E eu penso que um dos auditórios é um auditório aberto, é um auditório sem paredes, digamos assim, ou pelo menos só tem parede um dos lados. O que significa que, para fazer projeção de cinema, não dá. Seria necessário ver se é possível fazer ali uma cabine de projeção, e além de fazer a cabine de projeção, empardar aquele auditório, de modo que ele possa servir para exibição de cinema. Porque senão o ruído, as pessoas a falarem, as pessoas falarem junto à entrada, etc., impede, como é óbvio, a utilização. Aquilo tem dois auditórios, um fechado, que é cinema, e um outro auditório, que é um auditório, digamos, para teatro, ou um auditório para espetáculos, um auditório para debates, para outra coisa. E, portanto, este segundo talvez pudesse ser empardado, eu não sei se pode, eu não sou arquiteto, não sou especialista disso, mas esta questão colocou-se-me depois de ver o projeto de restauro que existia. E, portanto, vou falar com ele, vou ver se isto se resolve. Se não se resolver já, porque não é possível, porque não é viável resolver já, eu gostaria de fazer as obras de maneira a que fosse restaurado e pelo menos uma das salas, a sala que está disponível e que é possível ser utilizada, seja rapidamente utilizada. Eu não gostaria de assumir um compromisso de coisas que me excedem do ponto de vista físico na sua realização, mas o que posso dizer é que o farei o mais depressa que eu conseguir. E para o Orçamento do Estado do próximo ano também, mas eu gostaria de usar apenas o Orçamento do Estado deste ano para concluir tudo. Ah, bom, isso depois tem custo. Depois eu gostaria de saber se isso é possível ser feito com a Câmara do Porto. Eu gostaria de... quais são as maneiras como nós vamos fazer isto para assegurar que aquele polo exista, que aquela cinemateca exista, que aquele centro de exibição de filmes, com acesso às coleções de filmes e que faça a programação de filmes que o Porto neste momento não dispõe, porque só dispõe de filmes muito recentes e normalmente de filmes das majors americanas, e portanto que haja uma exibição de cinema diferente daquela que neste momento o Porto tem acesso, o Porto e a região do Porto tem acesso. Mas eu empenhar-me-ei politicamente e pessoalmente para fazer isso, o mais depressa que eu puder. E, portanto, se este compromisso serve, ótimo. Relativamente ao IPA, queria lhe dizer que está pensado, nós não temos ainda o sítio certo em que, para onde aquilo irá, estamos em negociações com outros ministérios para termos um sítio que seja, se possível, próximo, adequado e fácil de integrar aquilo que neste momento está no antigo Instituto Português de Arqueologia. É um universo, a senhora Secretária de Estado visitou, Eu tenho marcado uma visita lá para ver pessoalmente. Essa visita não será feita só por mim, está agendada para ser feita por mim e por responsáveis de outros departamentos, portanto, de outros ministros, para verem a necessidade e a disponibilidade de espaços. Isto tem que ser feito rapidamente. O IGESPAR, que é quem tem a responsabilidade disto, tem acompanhado. O IGESPAR sabe muito bem o que ali está. As pessoas ligadas à arqueologia, nomeadamente o subdiretor do IGESPAR, sabe muito bem as dificuldades e aquilo. Expôs, mostrou, tudo foi visto minuciosamente. Existem problemas, porque não vai tudo para o mesmo sítio. Por exemplo, as pirogas, que são arqueologia subaquática, que eram umas pirogas afundadas no Rio Minho, têm que ter uma espécie de umas piscinas onde sejam colocadas para não se estragarem, porque se vierem para o ar livre aquilo destrói-se muito rapidamente. Portanto, vai ser feito uma parceria com o Ministério da Marinha para que aquilo vá ou para o Museu da Marinha ou para o Alfeite para aí ser conservado. Não pensamos que seja necessário fazer novas piscinas onde aquilo seja de novo afundado nesse novo sítio quando as coisas sejam deslocadas. E, portanto, a parte da arqueologia subaquática, estamos a pensar ver em que medida é que é integrável com o Museu da Marinha, que tem, digamos, algumas destas valências. E, digamos, estamos a tratar de tudo para que rapidamente seja feita essa mudança com todas as cautelas e os meios necessários para que ela seja feita o mais depressa possível, demore o mais curto tempo possível e as coisas se tornem de novo acessíveis ao público. Eu diria mesmo que gostaria que elas tornassem muito mais acessíveis ao público do que neste momento são ou têm sido, do ponto de vista do uso. Porque eu ainda lá não fui, como disse, mas a Sra. Secretária já lá foi, e o relato que ela me fez é um relato de grande entusiasmo sobre a possibilidade de fazer discursos sobre aquilo, isto é, a possibilidade de entusiasmar pessoas sobre o nosso próprio passado, sobre o que somos e de onde vimos, sobre animais, sobre a ecologia, sobre as coisas que se descobrem e que permitem reconstituir o nosso passado. E o interesse que aquilo tem, nomeadamente, quando ouvimos falar de tanto interesse por parte de pessoas mais novas, de pessoas mais velhas, mas sobretudo pessoas mais novas, sobre aquilo que são os aspectos da arqueologia, nomeadamente os sítios arqueológicos onde se descobrem coisas, e essas coisas, o primeiro sítio onde eles vão para verificar se aquele osso é um osso de animal A, de animal B, de animal C e de que parte do animal é o Instituto de Arqueologia, que tem um, não se chama um ossário, mas chama-se um ósteo ou qualquer outra coisa, onde estão todos esses ossos de não sei quantas centenas de animais para poderem ser comparados e verificados se é daqui ou dali. E, portanto, tudo isto é um mundo, digamos, passado, é um mundo, como foi descrito, um mundo mais interessante do que o Indiana Jones e que pode ser utilizado como fundamento para discurso para muitas pessoas e para fazer que muitas pessoas vão ouvir estas histórias e aprender com estas histórias. E, portanto, o mais depressa possível, o mais eficientemente possível. O Ministério da Cultura não dispõe de um sítio onde colocar aquilo. E, portanto, se não nos facultarem um sítio onde colocar aquilo, o Ministério da Cultura não tem onde colocar aquele acervo. E, portanto, não pode dizer, temos ali um edifício que está livre, vem mesmo a propósito, calha mesmo bem, vamos utilizá-lo. Não temos. Se tivéssemos, já o teríamos feito. E, portanto, estamos à procura de um sítio para fazer essa deslocação. Já temos dois sítios identificados que são possíveis de serem destino, um deles melhor que o outro, e nós gostaríamos de ver se esse sítio é suscetível de ser transferido para o Ministério da Cultura, para nós fazermos isso.
Senhores deputados, terminamos a primeira ronda. Estou a ver ali um pedido de inscrição. Então, se for caso único, ou mesmo não sendo, como já ultrapassámos em minutos o tempo que estava previsto para a primeira ronda, eu creio que com 2 minutos cada um dos senhores deputados é capaz de pôr uma nova questão e depois o senhor ministro fará uma intervenção final.
O presidente me permite isso, no fim, havendo vantagem de cidade, que provavelmente haverá, eu pediria à senhora secretária de Estado para ela também fazer uma intervenção na ronda final sobre qualquer assunto.
Nota Soares.
Eu confesso que eu, neste momento, olho para si e até, não me entenda mal, mas até tenho alguma pena. Porque, de facto, eu olho para si, Sr. Ministro, e tinha 3 exposições do Hermitage, 2008, 2009, afinal, pelos vistos, já não tem coisa nenhuma. Desapareceu. Olho um bocadinho para um conjunto de outros compromissos que existiam na área do governo e, pelos vistos, desaparece um pouco tudo. Olho para a bancada do Partido Socialista, que tinha aqui uma grande solidez com a bancada do governo. Vejo o Sr. Ministro de uma forma muito, muito dura, mas até compreendo que legítima, a criticar uma deputada, e há um silêncio total da bancada do Partido Socialista. Eu vi o Sr. Ministro a fazer críticas até ao comportamento ético de uma senhora deputada, a forma como, eticamente, uma senhora deputada escolhe falar de um conjunto de assuntos, e do friso do Partido Socialista, nós assistimos a um enorme silêncio. Há, de facto, aqui um muro de silêncio do Partido Socialista sobre estas matérias. E, portanto, muito sinceramente, Sr. Ministro, eu fico aqui um pouco, no mínimo, pasmado, ou até com alguma pena do mandato que o Sr. Ministro tem agora para executar. Mas há, no entanto, uma pergunta muito concreta, Sr. Ministro, que eu gostava de lhe colocar. Em política, é importante também que, quando nós estabelecemos objetivos e assumimos compromissos, depois consigamos estar à altura deles. Em março, se não me falha a memória, nesta comissão, o Sr. Ministro, perante a comissão, comprometeu-se, e foi uma pergunta que a bancada do CDS lhe colocou, comprometeu-se que o Museu da Língua Portuguesa, o Mar da Língua, estaria pronto, finalizado, aberto ao público e operacional até ao final deste ano, até ao final do ano 2009. Hoje, veio aqui dizer-nos algo que é diferente. Já não se compromete com uma data de abertura. E nestas matérias, Sr. Ministro, é importante. Ainda por cima empurrou uma possível data de abertura para meados do ano que vem, já até eventualmente muito perto de períodos eleitorais. Mas é muito importante que, quando um titular político muda um objetivo, o assuma com clareza. E a única pergunta, nos 2 minutos, que eu lhe quero deixar muito clara, é exatamente esta. Quando é que o museu, portanto, assume esta mudança de posição do governo, não abrindo o Museu Mar da Língua até ao final deste ano?
Deputado Mota Soares, queria lhe dizer que não tenho a pena de mim, nem tenho a pena do mandato. Não vale a pena estar preocupado com isso. Não tenha, porque...
Tem que comprar uma coleção que, afinal, pelos bichos, ninguém foi ver, não é?
Não tenha.
Agora descobrimos que ninguém foi ver uma coleção que tinha comprado.
Não tenha.
O Hermitage era para ser 3?
Queria-lhe
é só um.
Dizer que não tenha. Depois, gostava de dizer que, relativamente a algumas alterações, eu não estou convencido que elas sejam necessariamente más. Não me cabe pronunciar-me sobre isso, senão em definitivo e quando o fizer, mas estes acordos, estas parcerias, têm a sua existência, têm a sua evolução, têm a sua concretização, e às vezes verifica-se que coisas que pareciam que eram possíveis de ser feitas com um parceiro, afinal não são possíveis de ser feitas nos termos em que estavam programadas. Talvez que a relação com o Hermitage deva merecer uma avaliação. A responsabilidade não é nossa relativamente a 2008, e portanto a possibilidade de ter cá um polo expositivo em 2008, na segunda metade de 2008, com a coleção Hermitage, não se verificou ser possível. Não se tem verificado ser fácil definir o que é que queremos trazer do Hermitage. Há mais uma posição de dizer nós queremos levar isto, independentemente daquilo que nós queremos que venha e venha para ser exposto. E, portanto, não é fácil, não tem sido fácil necessariamente, essa relação. E, portanto, nós reavaliamos a situação e, à medida que vamos reavaliando, vamos tomando posições face a isso. Não creio que haja nada a lamentar de extraordinário de as coisas não se fazerem quando a avaliação era de que talvez não seja pior que elas não se façam. Portanto, não esteja preocupado com isso, eu não estou. Relativamente ao Museu da Língua, pedia-lhe que fosse verificar e que verificasse que a única coisa que foi dito relativamente a estar concluído eram as obras em curso relativamente ao Museu da Língua, isto é, ao espaço do Mar da Língua. Que relativamente à instalação da parte museológica não era possível assegurar que elas estivessem concluídas até 31 de dezembro. Aquilo que foi dito é que havia uma certeza de que tudo o que era para ser concluído em termos de POC tinha que estar e estaria concluído até 31 de dezembro. Aquilo que não pudesse ser concluído, já nessa altura havia essa certeza, aquilo que não pudesse todo ser concluído, era preciso decidir que não fosse concluído até lá e que fosse, digamos, alterado, abandonado, substituído por outros projetos, de modo que não houvesse essa perda dessa oportunidade. mas não há, relativamente a isso, e isso é claro, não houve nenhum assumido compromisso de que as coisas estivessem concluídas, haveria um esforço a fazer, estava a ponderar mesmo se seria feito lá, se não seria feito lá, foi referido que quando tomei posse estavam executados, em final de fevereiro estavam executados 2% daquilo que era a parte museológica e, portanto, não haveria grande possibilidade de abertura de concurso, fazer tudo e concluir tudo em tempo útil. Mas que se fosse possível, isso se faria. E assim será, isto é, ainda será possível abrir o concurso e ver se, noutro sítio ou naquele sítio, o concurso se termina e se a parte museológica é concluída. Mas os prazos são extraordinariamente apertados e não é certo que isso possa ser feito. A alternativa é uma alternativa de utilização desses fundos, não para aquele fim, mas para outro fim, sem perda, digamos, das vantagens que daí poderiam decorrer. E, portanto, não há politicamente nenhuma recusa de fazer o Museu da Língua. Pelo contrário, há um interesse em fazer o Museu da Língua. Entendemos que é uma coisa especialmente interessante e especialmente culturalmente relevante para isso. Finalmente, queria dizer que, do meu ponto de vista, não sinto nenhuma quebra de solidariedade da parte do Partido Socialista relativamente ao Ministério da Cultura ou relativamente a quem exerce as funções do Ministério da Cultura. E não sinto que haja algo que seja imputável.
Mas, senhor deputado.
Tal como aos atos, os sentimentos fica com quem os tem. Portanto.
Deputado João Serrano.
Só para não intervir neste debate, mas depois desta pequena rábula que o deputado Pedro Mota Soares por vezes introduz, eu só gostaria de comentar, porque a mesma só tenho preocupante porque é dito o deputado Pedro Mota Soares e é preocupante porque é dito na Comissão de Ética. E o Sr. Pedro Mota Soares, como membro da Comissão de Ética e conhecimento do regimento e da Constituição, deve perceber que o mandato do deputado é um mandato livre, é um mandato que responsabiliza individualmente o mesmo e, por isso, acho grave, acho preocupante que qualquer elemento, ainda por mais do grupo parlamentar do PS, faça comentários sobre o exercício do mandato. Por isso, as criações de apreço correspondem ao exercício do mandato de um deputado que, da nossa parte, obviamente, como todas elas, deve merecer apenas, digamos, a audição do mesmo. Muito obrigado.
Passo João Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Posso pedir esclarecimento, Sr. Presidente?
Deputado João Oliveira.
Não é isso, Sr. Presidente. É só o esclarecimento, é que eu não percebi uma coisa, Sr. Presidente.
É que o
Sr. Deputado do Partido Socialista, o deputado João Serrano, que é um particular amigo meu, pessoa que eu tenho muita estima e hoje sempre com muita consideração, disse que. É uma dúvida minha, Sr. Presidente. Disse que nós devíamos proceder que a única coisa que a bancada do Partido Socialista tem relativamente a um deputado do PS que tem opiniões é promover a audição do mesmo, é fazer a audição do mesmo. E, portanto, eu gostava de perguntar se a proposta do Partido Socialista é ouvirmos nesta comissão a senhora deputada Isabel Pires Lima e, se for, eu, pela minha parte, senhor Presidente, darei o maior apoio e votarei favoravelmente a que possamos ouvir aqui a senhora deputada Pires Lima. Acho que até era bastante útil para estas matérias, porque, ainda por cima, já se demonstrou que é uma pessoa que tem muito interesse e tem muitas coisas a dizer sobre esta matéria. E, portanto, eu apoiarei a proposta do Partido Socialista para ouvirmos aqui a senhora deputada Pires Lima.
João Serrano, dou de imediato a palavra ao deputado
João
Serrano para intervir.
Eu confesso que não vou ser tão generoso para o meu amigo Pedro Mota Soares, o seu deputado, e por isso que, obviamente, quando disse a palavra audição é apenas escutar a opinião livre de um deputado relativamente, digamos, a uma matéria em apreço. O nosso silêncio apenas deve ser interpretado só nesse sentido. É o exercício de um mandato livre.
Muito bem, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, se me é permitido, também gostava de apresentar-me uma proposta, é que já agora ouvíssemos o Sr. Deputado Isabel Pires Lima e a acariação com o Sr. Ministro da Cultura. Já agora, para que isto seja profícuo, de facto, depois desta valorosa defesa de que a bancada do Partido Socialista faz da sua coesão interna. Isto é, nós já estamos habituados a algum comportamento esquizofrénico, digamos assim, de quem foi governante e depois, quando assume novas responsabilidades políticas fora já do âmbito da governação, contradiga aquilo que fez no governo ou que assuma posições que no governo não teve coragem de assumir. Agora, o que é estranho, de facto, é uma postura, de certa forma, autofágica, de uma deputada que critica um governo de que fez parte e que contraria as suas próprias decisões enquanto governante. Mas não vamos fazer isso o aspecto central desta audição, Sr. Ministro. E portanto, gostaria apenas de dizer o seguinte. Em relação à questão do Hermitage, o apelo que gostaria de fazer ao Sr. Ministro é que de facto pudesse aprender com os erros da sua antecessora. E que o governo português, com este exemplo, pudesse aprender com o erro para perceber que não é boa política empenhar o orçamento de Estado do Estado português no financiamento dos museus de Estados estrangeiros. Sobretudo quando recebemos em Portugal coleções de terceira linha que servem única e exclusivamente para financiar museus de Estados estrangeiros. Quer dizer, a política do Museu Hermitage é conhecida, por isso mesmo tem várias coleções que circulam pelo mundo inteiro como forma de financiamento do seu próprio museu. Daí que o governo português tem alguma dificuldade em dizer que gostaríamos de ter isto ou aquilo. Não, eles é que impõem aquilo que querem porque aquelas coleções são postas a circular pelo mundo para financiar o Museu Hermitage. E, portanto, esperamos que o Ministro da Cultura, este Ministro da Cultura, possa aprender com os erros da sua antecessora naquilo que diz respeito a esta matéria. Duas questões muito, muito concretas, Sr. Ministro. Em relação à revisão dos regulamentos de apoio às artes, há algum desenvolvimento em relação a esta matéria, nomeadamente aquilo que diz respeito ao regulamento dos apoios quadrienais, cuja
vigência está prevista. Um pouco mais,
tem previsto o seu término para o dia 30 de julho e, portanto, que impõe certamente alguma celeridade. Há ou não alguma
evolução nesta matéria? Terminou.
Há alguma, ou não alguma evolução nesta matéria? E, por outro lado, Sr. Ministro, há uma questão que diz respeito às intervenções em imóveis na região de Lisboa e Val do Tejo. E vou concluir, Sr. Presidente. Qual é a previsão de recurso a financiamentos comunitários ou como é que o Ministério da Cultura prevê financiar as intervenções em imóveis da sua responsabilidade, obviamente, na região de Lisboa e Val do Tejo, conhecidos os constrangimentos que existem nesta matéria no que diz respeito à possibilidade de captação de fundos comunitários, nomeadamente através do recurso do crânio. Muito obrigado pela sua generosidade, Sr. Presidente.
Forçada sempre. Tá. Bom, então, creio que será uma intervenção final para responder e como intervenção final, Sr. Ministro. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado. Não tenho muito a dizer sobre as questões que me foram colocadas, nomeadamente a questão do Hermitage. Eu gostava muito de aprender com o exemplo do Hermitage e gostava de aprender duas coisas. A primeira é algo que eu acho que é sabido, todos nós, devemos fazer acordos e parcerias que sejam favoráveis à prosecução do interesse público, devemos ser zelosos e cautelosos na celebração desses contratos, de modo a assegurar que aquilo que vem é aquilo que nos interessa que venha e que o preço seja um preço adequado para aquilo que é a eficácia cultural daquilo que vem. Quando isto não está alcançado, então é porque o contrato celebrado foi mau contrato. Mas gostava de aprender uma outra coisa, que era a possibilidade de os museus portugueses também fazerem aquilo que faz o Hermitage, isto é, usarem as suas coleções para se financiar, usarem as suas coleções para fazerem uma circulação, fazerem uma itinerância e fazerem a criação de um discurso português a partir dessas mesmas coleções, exportar esse discurso e afirmar, muitas vezes, digamos, a presença cultural portuguesa fora, através de muitas das obras que cá estão. E, portanto, que nós fôssemos capazes de nos afirmar também por via museológica lá fora. E que isso até pudesse, eventualmente, ter alguma vantagem patrimonial para os próprios museus e para o funcionamento dos museus, isto é, para o erário público português, ou seja, para o património dos portugueses. Em segundo lugar, relativamente ao apoio às artes, gostava só de dizer que está em curso de revisão o apoio às artes, nós estamos a consensualizar a versão final e, se for possível fazer essa revisão apenas com base na alteração dos regulamentos, nós falaremos rapidamente para que rapidamente sejam apresentados a concurso os concursos que são quadrienais. E, se nós verificarmos que aquilo implica uma alteração do decreto-lei de base de apoio a esses regulamentos, nós teremos que ponderar e verificar a existência de um prazo muito curto para fazer essa alteração e, se isso não for possível, nós procederemos à, digamos, revisão apenas da parte regulamentar no estritamente necessário e reabriremos os concursos o mais depressa possível. Em qualquer caso, aquilo que quero dizer é que tem havido prazos relativamente longos entre o momento da abertura do concurso e a conclusão do concurso, isto é, a apreciação das candidaturas. Esses prazos nós gostaríamos não só de os manter na pior das hipóteses, mas gostaríamos de os encurtar. E, portanto, teremos esse objetivo em mente, independentemente do momento em que venha a ser aberta a candidatura para esses concursos quadrienais. Isto é, aberta a candidatura, nós gostaríamos que isto tudo estivesse concluído antes, obviamente antes, e, se possível, 2 meses antes do termo do ano, para que as pessoas pudessem começar já o ano seguinte sabendo exatamente quais são os apoios quadrienais de que poderão dispor para o desenvolvimento da sua atividade. Tenha acontecido que em anos anteriores ou em momentos anteriores assim não tenha ocorrido. Relativamente às intervenções, intervenções em património edificado e ao custo dessa intervenção, o Ministério da Cultura tem uma solução pensada, não tem essa solução para apresentar. Se conseguir apresentá-la rapidamente, e veremos se é possível fazer o levantamento de recursos que permitam ajudar nesse restauro desses edifícios, desses monumentos classificados do património nacional, sem prejuízo de termos consciência de que relativamente a alguns deles a dificuldade é maior, nomeadamente porque as verbas disponíveis no âmbito da região de Lisboa e Val do Tejo são muito reduzidos ou são pura e simplesmente inexistentes e não há comparticipação sequer para o efeito. Agradecer, queria perguntar à senhora Secretária de Estado se ela quer usar da palavra para algum esclarecimento final ou se não. Então, agradecia as perguntas e a tolerância da senhora Presidente na gestão do tempo das respostas. Muito obrigado.
Deputados, está encerrada a sessão.